Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 7ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane.
Boa noite, senhor presidente, todos aqui presentes, colegas vereadores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício Circular número 019/2018.
Ofício Circular número 019/2018. Secretaria Municipal de Administração, encaminhando edital de suspensão número 001/2018, de 14 de março de 2018, referente à nomeação e posse do concurso público municipal número 001/2014. Realizado no dia 17/8/2014, para conhecimento dos interessados.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, ofício número 0280/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, ofício número 280/2018. Encaminhando decisão administrativa do Poder Executivo, encaminhada pela Procuradoria-Geral do Município, referente à empresa Cosmotron, Saneamento e Tecnologia.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, ofício número 267/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, ofício número 267/2018. Encaminhando em anexo relatórios de atividades das secretarias municipais no mês de fevereiro.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, ofício número 013/2018.
Interessado, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha, ofício número 13/2018, declarando impedida de participar da votação sobre recebimento da denúncia, bem como integrar a comissão processante, caso haja seu recebimento, objeto do ofício número 01/2018, ou de qualquer outra denúncia que tenha como fundamento a tomada de preços número 006/2017 e o contrato número 230/2017.
Passa bom.
Vou ler o ofício. Senhor presidente, venho por meio deste me declarar impedida de participar da votação sobre o recebimento da denúncia, bem como de integrar a comissão processante, caso haja seu recebimento, objeto do ofício número 01/2018, ou de qualquer outra denúncia que tenha como fundamento a tomada de preços número 006/2017 e o contrato número 230/2017. No mencionado ofício, foram descritas denúncias baseadas no Decreto-Lei nº 201/67, sendo que uma delas é citada o nome do meu pai, Sr. Lourival de Souza Rocha. Assim, no intuito de primar pela lisura do procedimento, evitando que possa haver supostas acusações de benefício ou interferência na votação e nas investigações, em respeito à população, dou-me por impedida de votar no recebimento dessa denúncia, bem como de participar da comissão processante. Portanto, obedecendo ao que preconiza o artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, o presidente da Câmara deverá convocar meu suplente para votar sobre a denúncia. Atenciosamente, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura, portaria número 084/2018.
Portaria número 084/2018, dispõe sobre a convocação de suplente de vereador. João Batista Rissotti, presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o ofício número 013/2018, de autoria da vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha, que aduz seu impedimento de participar da votação sobre o recebimento da denúncia, bem como de integrar comissão processante que tenha como fundamento a tomada de preços número 006/2017 e contrato número 230/2017, considerando o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei número 201/67, considerando a informação prestada pelo cartório eleitoral da 27ª Zona, através do ofício número 14/2018, resolve. Artigo 1º. Convocar o senhor Sebastião Pereira, portador do RG número 874843 PM Mato Grosso e CPF número 429277491, dígito 91, suplente de vereador pela coligação Juara em suas mãos, para tomar posse como vereador dessa municipalidade, especificamente para proceder na deliberação dos atos relacionados à denúncia oferecida em face da senhora Luciane Borba Zoia Bezerra, objeto do ofício número 01/2018, na sessão ordinária que será realizada no dia 2 de abril de 2018, às 19h30. Artigo 2º. O convocado deverá apresentar-se para tomar posse na sessão prevista no artigo anterior, portando os seguintes documentos: diploma expedido pela Justiça Eleitoral, documentos pessoais, foto 3x4 e declaração de bens. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 27 de março de 2018. Vereador João Batista Rissotti, presidente.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, portaria número 086/2018.
Portaria número 086/2018. Dispõe sobre a convocação de suplente de vereador. João Batista Rissotti, presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que são conferidas por lei, considerando a denúncia protocolizada nessa casa em desfavor do vereador Salvador Marinho Pisolio Alves, do partido PRB, bem como que acarreta seu impedimento de participação da votação sobre o recebimento e de integrar uma possível comissão processante. Considerando a informação prestada pelo cartório eleitoral da 27ª Zona, através do ofício número 19/2018, resolve. Artigo 1º. Convocar o senhor Jeremias da Silva Alves, portador do RG 846053, Secretaria de Segurança Pública Mato Grosso, e CPF número 532146411, registro 15, suplente vereador pela coligação Juara em suas mãos, para tomar posse como vereador dessa municipalidade, especificamente para proceder na deliberação dos atos relacionados à denúncia oferecida em face do vereador Salvador Marinho Pisolio Alves, apresentada nessa casa sob o protocolo número 359/28/3/2018. Artigo 2º. O convocado deverá apresentar-se para tomar posse na sessão prevista no artigo anterior, portando os seguintes documentos: diploma expedido pela Justiça Eleitoral, documentos pessoais, foto 3x4, declaração de bens. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 2 de abril de 2018. Vereador João Batista Rissotti, presidente.
Terminada a leitura, passando o vereador escrito no pequeno expediente. Primeira vereadora escrita, vereadora Uliane.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir à secretaria que fizesse um ofício para o prefeito Carlos Sirena, solicitando o extrato bancário mensal da conta específica da Contribuição de Iluminação Pública, a CIP, no âmbito do município de Juara MT, referente ao período de dezembro de 2016 até dezembro de 2017. No início do ano, na primeira sessão, foi aprovado um requerimento no qual eu solicitei essas informações. Devido à troca de prefeito, o Carlos alegou que não encontrou esse requerimento na prefeitura e hoje me ligou pedindo que eu encaminhasse um outro ofício diretamente a ele, solicitando essas informações do extrato bancário da conta da iluminação pública. E quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para mim fazer uma breve explicação às pessoas que aqui estão presentes, o motivo pelo qual eu me declarei impedida de participar do sorteio e bem como de integrar a comissão processante. Diante das denúncias que foram enviadas a esta casa, dentre elas veio sobre a questão da reforma da Escola da Paranorte, que tem o nome do meu pai citado, senhor Lourival de Souza Rocha. Então, tem um regimento interno, aqui tem um artigo que diz o seguinte: o vereador está impedido de votar quando tiver interesse pessoal na matéria. Portanto, se tratando da pessoa, senhor Lourival de Souza Rocha, ser meu pai, eu me declarei impedida de participar no intuito de que isso lá na frente não possa vir como uma justificativa de que foi um vício no processo ou uma justificativa de anulação da comissão, dizendo que eu como interessada na matéria, participei e votei da abertura da comissão. Não estou me afastando, apenas no momento da votação eu irei me retirar e o meu suplente entra para votar, devido a seguir o regimento interno da casa. Estou seguindo lei. Tá? É só isso, obrigada.
Próxima vereadora Marta. Dispensa a palavra. Próximo vereador Salvador.
Boa noite a todos, senhor presidente e demais colegas. Só reforçar também o que a vereadora Uliane falou, da questão da minha cedência ao suplente, Jeremias. É uma denúncia que nós recebemos, o presidente recebeu, né, nessa casa, formulada pela prefeita afastada, Luciane, relevando atos da minha conduta, né, no meu trabalho. Então, a gente, também respeitando o regimento da casa, o presidente também está trabalhando sobre isso, foi convocado suplente, só para deixar explicado que ele vai vir também quando for citado o caso onde inclui meu nome, não no caso onde inclui outra CPI. Para deixar bem explicado, porque hoje à tarde a gente teve que explicar várias vezes aí, porque saiu no meio de comunicação, meio distorcida a questão aí, a gente correu para explicar, tá? Muito obrigado a presença de vocês, tá?
Próximo vereador, vereador Hélio Castão, dispensou a palavra. Vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, eu queria estar aqui nesse momento apenas pedindo as indicações para resolver alguns problemas do nosso município, que não são poucos. Estradas, questão dos asfaltos, que está caótica. Mas eu também estava na liderança da prefeita afastada, Luciane, e eu recebi, como todos os colegas vereadores receberam, uma solicitação dela, né, um ofício que foi encaminhado através de uma defesa pedindo para não colocar em votação a denúncia. Então, só para depois não ser questionado, não estou declarando o voto antecipado, só para não depois colocar que não teve direito à defesa, acho que nenhum vereador ia estar lendo, né, a defesa que foi protocolada nesse caso, então esse vereador vai estar lendo a defesa que foi protocolada pelo advogado da prefeita Luciane. Excelentíssimo senhor Francisco Valtênio Salles Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Juara. Ofício referente ao ofício 01-2018, protocolo geral 250, data 16/3/2018. Luciane Borba Zóia Bezerra, brasileira, casada, prefeita afastada, portadora da cédula de identidade número 092-57039-SSJMT e com CPF de número 581-047-711-91, residente de domiciliado à Rua Rio de Janeiro 441W. Centro, na cidade de Juara, Mato Grosso, na qualidade de denunciada, vem a honrosa presença de Vossa Excelência por seu advogado, que ao final subscreve requerer o não recebimento da denúncia formulada pelos promotores de justiça Oswaldo Moleiro Neto e Roberta Xeregatti Sanches, o que faz mediante as relevantes razões de fato e de direito a seguir expostas. Trata-se de denúncia formulada pelos promotores de justiça, Dr. Oswaldo Moleiro Neto e Dra. Roberta Xeregatti Sanches, perante a Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, com superdânea do Decreto-Lei 201/1967, onde imputam à Prefeita Municipal de Juara, ora requerente, as seguintes condutas: fraude nos procedimentos licitatórios de dispensa, tomada de preço e cartas com vício no ano de 2017, prova nas ações civis públicas a seguir enumeradas. 2. Não atendimento das requisições em ofício do Ministério Público e dos vereadores da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, objeto e provas da ação civil pública de código de número 100.390. 3. Não observância da lei de número 12.232/2010, e dispensa indevida de licitação posteriormente cancelada envolvendo a empresa VF de Souza Fotografia ME, objeto de prova de ação civil pública de código de número 98196. 4. Ilegalidade na dispensa número 01/2017 no pregão número 058/2017, envolvendo a empresa Cosmotron Construtora Saneamento e Tecnologia Limitada. Ausência de situação emergencial a justificar o decreto de número 1139/2017, não realização de procedimento licitatório, existência de servidores efetivos para coleta de lixo, cessão de bem imóvel público irregular em desacordo com o ordenamento legal, ausência de justificativa para prorrogação do contrato, ausência de pesagem do lixo, ausência de fiscalização da pesagem do lixo, pagamento à empresa contratada de valores superiores ao realmente coletado, destinação final irregular dos resíduos sólidos, etc. Objeto de provas na CPI em andamento na Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. 5. Desvio de dinheiro público no valor de R$ 130.179,15, pagos através de nota de empenho número 8302/2017, objeto e provas na ação civil de número 105.918. 6. Simulação e fraude na tomada de preços número 006/2017, contrato número 230/2017, envolvendo a empresa C. Cândido de Souza EPP, na reforma de Escola Municipal Francisco Sampaio, no Distrito de Paranorte, objeto e provas na ação civil pública de código de número 105.731. Do não enquadramento às condutas descritas no artigo 4 do Decreto-Lei 201/1967. Ora, uma perfunctória leitura do Decreto-Lei nº 201/1967, que embasa a denúncia destinada à cassação da prefeita eleita pelo voto popular, é suficiente para que não seja incluída em pauta e lida em sessão. Isto se explica porque, conforme descrito no artigo 4º do mesmo decreto, os apontamentos mencionados na denúncia não se enquadram nas infrações políticas administrativas para cassação a saber. Artigo 4º do decreto 201. São infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Impediu o funcionamento regular da Câmara, impediu o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis ou atos sujeitos a esta formalidade. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Descumprir o orçamento aprovado para exercício financeiro. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua própria prática. Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Constata-se indubitavelmente que as condutas elencadas na denúncia formulada pelos promotores de justiça desta comarca se amolam aos tipos legais previstos no artigo 1º do Decreto-Lei 201/1967, a saber. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pelo Poder Judiciário independente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Negar execução à lei federal ou estadual ou municipal. O dispositivo legal acima citado é claro e não deixa dúvida de que, se tratando de crime de responsabilidade, o prefeito municipal está sujeito ao julgamento do Poder Judiciário Estadual, frisa-se, independente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Este entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ele colocou uma decisão no Tribunal de Justiça, não está lendo para não expandir. Em princípio, compete ao Procurador-Geral de Justiça. Institui o artigo 2º do citado decreto 201/1967 que o processo dos crimes definido no artigo anterior é o comum do juízo singular estabelecido pelo Código de Processo Penal. A Constituição do Estado de Mato Grosso é clara. Artigo 205. O prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça nos crimes comuns. Esclarecedor o artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Juara. Os crimes que o prefeito municipal praticar no exercício do mandato em decorrência dele por infrações penais comuns ou por crime de responsabilidade serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. Portanto, dúvidas não restam de que as condutas constantes da denúncia apresentada não se amoldam às hipóteses do artigo 4º, Decreto-Lei 201/1967, não comportando o julgamento por esta casa, senão pelo Poder Judiciário, mediante ação pública, a tramitar perante o juízo singular sob o rito comum do Código de Processo Penal. 2. Matéria estranha à competência da Câmara. Violação ao artigo 105 do Regimento Interno. Caso contrário, ou seja, recebida a denúncia com a consequente constituição de comissão processante, estará a Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, violando o artigo 105 do Regimento Interno, o qual veda veementemente a aceitação de proposições que não são de competência da Câmara. Se não, vejamos. Artigo 105 do Regimento. O presidente, conforme o caso, não aceitará a proposição em matéria que não seja de competência do município. 2. Que versar sobre assuntos alheios à competência da Câmara ou privativo do Executivo. Assim, inexoravelmente, a Câmara Legislativa não poderá receber a denúncia para posterior recebimento e deliberação para a formação da comissão processante, por expressa vedação do seu regimento interno, cujo descumprimento é passível de sanções, inclusive aquelas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, artigo 11 da Lei 8.429/92, da ausência de infração política administrativa pelo suposto não atendimento das requisições dos vereadores. Dispõe a imputação constante no inciso 32 da denúncia, não atendimento das requisições e ofícios do Ministério Público e dos vereadores da Câmara Municipal de Juara, objeto e provas na ação civil pública de código de número 100.390. Inobstante, tal imputação pareça se amoldar àquela prevista no inciso 3 do artigo 4º do Decreto 201/1967, qual seja, desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informação da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Não houve por parte da Prefeitura requerente qualquer conduta configuradora do tipo mencionado. Isto porque, para serem considerados irregulares, os requerimentos formulados devem ser devidamente aprovados pelo plenário e formalmente encaminhados pelo presidente da Câmara, vejamos o que leciona a doutrina. Já quanto aos pedidos de informação dos quais também trata o inciso 3, a doutrina majoritária entende ser irregulares desde que devidamente aprovados pelo plenário e formalmente encaminhados pelo presidente da Câmara. E apenas justo motivo pode justificar o seu desatendimento. No caso presente, não houve aprovação pelo plenário nem encaminhamento pelo presidente desta casa, o que demonstra claramente a própria petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público, Código 100.390, indicada na denúncia item 2, pois todas as informações foram solicitadas de forma individualizada e pelos próprios vereadores. Ele colocou também dois textos da denúncia. Destaque não sendo regulares os pedidos de informação, posto que não aprovados pelo plenário e formalmente encaminhados pelo presidente da Câmara, não há que se falar na conduta descrita no inciso 3 do artigo 4º do Decreto 201/1967. Da evidente ausência da documentação necessária para a leitura da denúncia e violação ao artigo 105, inciso 8 do Regimento Interno. O já mencionado artigo 105 do Regimento Interno desta Câmara Municipal é claro em seu inciso 8 que nenhuma representação será aceita e incluída em pauta se não estiver devidamente documentado. O presidente, conforme o caso, não aceitará a proposição quando a representação não se encontrar devidamente documentada ou arguir fatos irrelevantes ou impertinentes. Resta claro e evidente em caso que a denúncia com apenas 3 páginas não traz consigo nenhum documento fazendo apenas menção a processos judiciais, o que é inaceitável, posto que, quando não é não é no mundo, o que não está nos autos não está no mundo. Nenhum admículo de prova existe capaz de subsidiar as imputações feitas pelos denunciantes. Trata-se de denúncia feita às cegas com cunho eminentemente político e inepta. Aliás, conforme demonstra a própria denúncia, todas as imputações nelas constantes já são objeto de ação civil pública proposta pelo próprio Ministério Público Estadual. Ou seja, já estão sob análise do Poder Judiciário a quem compete, de fato, processar e julgar a prefeita pelos atos de improbidade administrativa e eventuais crimes de responsabilidade ou comuns que lhe sejam imputados. Do pedido, diante do exposto pelo fato de as condutas imputadas na denúncia não se amoldarem àquelas previstas no artigo 4º do Decreto 201/1967, sendo, portanto, competente do Poder Judiciário sua análise e julgamento, bem como por se tratar de denúncia que não vem instruída por nenhum documento de prova em evidente violação ao artigo 105, inciso 8 do Regimento Interno desta Casa, requer não seja a denúncia formulada pelos promotores de justiça Oswaldo Moleiro Neto e Roberto Sragato Sanches recebida por esta Câmara Municipal, que qualquer outra denúncia com os mesmos fundamentos não seja recebida. Pede deferimento de Juara, Mato Grosso, 27 de março de 2018, Leandro Faquim Rocha, OAB Mato Grosso, 22166, com a procuração anexa. Era isso, presidente.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, população, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero solicitar essa casa que encaminhe um ofício ao secretário Rivair, que arrume uma toleira ali para baixo da Serra do Pica-Pau, onde eu e minha família e várias pessoas ficou das 8 horas da manhã até 2h30 lá. E, graças a Deus, apareceu um rapaz com uma pá lá, Chico, conseguiu fazer um pequeno palativo, mas se der alguma chuva vai voltar novamente. Aqui perto do Morro do Índio, a prefeitura, em parceria com o fazendeiro, já arrumou aquele atoleiro. Semana passada eu solicitei o ofício a essa casa, solicitando da prefeitura municipal informação de um pagamento de quase 400 mil reais ao Hospital São Lucas. Estou com relação aqui, quero saber o nome das pessoas, se foi feito cirurgia, se foi feito tomografia, o que eu quero saber. Na hora que eu pegar a relação, eu vou nas casas de um por um para ver se realmente foi usado isso. Só isso, presidente. Boa noite.
Próximo vereador, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu venho ao pequeno expediente solicitar, por gentileza, que a nossa Secretaria Legislativa encaminhe um ofício ao presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, aqui do Vale do Arinos, solicitando todas as receitas dos municípios que compõem esse consórcio, uma relação de pagamento que fora realizada pelo consórcio e também o extrato da conta desse consórcio, do mês de janeiro de 2017 a março de 2018. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Flavinho.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu estive semana passada com o prefeito interino Carlos Sirena, e conversamos sobre vários assuntos do município. Juara está em uma situação caótica, está abandonada, e eu estive lá me colocando à disposição para poder ajudar e para a gente ver o que tem que fazer para melhorar nosso município. A gente passa por vários municípios, a gente vai daqui em Cuiabá, e o único lugar que tem esse tanto de buraco é a cidade de Juara. A gente chega aqui, fica envergonhado, chega familiares da gente aqui, a gente fica envergonhado de mostrar o nosso município. E eu estive cobrando dele patrulhamento do bairro Porto Seguro 1 e 2, do bairro Portal das Flores, do bairro Cruzeiro do Sul e do Jardim Alvorada. Cobrei também a limpeza das áreas verdes de todos os bairros, principalmente do Jardim Floresta, que os moradores estão procurando, Jardim Itália e do Bandeirantes. Tive também cobrando dele dois bueiros sentido a Itapaiúna. O senhor Edson Zolim está aqui, sabe da situação lá. Tem dois bueiros que estão esbarrancando, o pessoal já está cobrando bastante lá. É um perigo romper e o pessoal fica intrafegável depois. Cobrei também a respeito de tapa-buracos da Avenida Rio Arinos e da Avenida Ayrton Senna, que tem um empecilho com a Zopone, tentando resolver isso aí. As luminárias da Avenida Rio Arinos também, que estavam metade da cidade, metade da avenida apagada, rompeu um cabo debaixo do asfalto, foi eu, o vereador Marquito, nós fomos juntos lá verificar isso aí, e já estava fazendo o trabalho para poder ligar de novo essas luminárias. Cobrei também o patrulhamento e cascalhamento em todos os bairros. E eu quero agradecer também ao Carlos Sirena, e ao Rivair, por ter atendido um pedido meu, que foi uma ponte lá de frente ao Constantino, no sentido de Itapaiúna, uma ponte que já estava com problema desde o ano passado, e eles resolveram para a gente há poucos dias e me ligou dando um retorno. Obrigado e boa noite.
Não havendo mais matéria em nível do pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, ofício número 285/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 285/2018. Projeto de lei complementar número 001/2018. Altera o anexo 1 da lei complementar número 149, de 17 de fevereiro de 2017.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei complementar número 002/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, ofício número 286/2018, projeto de lei complementar número 002/2018. Altera o artigo 5º e anexo 3 e 4 da lei complementar número 141, de 2 de março de 2016, que alterou a Lei Complementar número 031, de 26 de dezembro de 2010, e Lei Complementar número 069, de 4 de fevereiro de 2010.
Passa a mão primeira secretária para a leitura, mensagem de veto 007/2018.
Mensagem de veto número 007/2018. Veta integralmente o projeto de lei complementar do Legislativo número 006/2017, que altera a redação do artigo 119 da Lei Complementar número 028, de 26 de dezembro de 2007.
Bom, senhores, nesse momento foram protocoladas 50 denúncias em defesa, em desfavor à senhora Luciane Borba Azoia Bezerra. No mesmo termo da denúncia, objetivo de ofício número 01/2018, ofício número 03/2018, ofício número 12/2018, oferecendo pelo senhor Oswaldo Moleiro Neto e a senhora Roberta Xeregate Sanches, por serem extensas, vamos fazer apenas uma leitura. No fato de ser todos o mesmo teor, vamos fazer apenas uma leitura. No ofício número 12/2018, que no registrado protocolo demais denúncias como respectivas interessando. Passa a mão primeira secretária para a leitura, a denúncia do objeto número 012/2018.
Interessado, Roberta Xeregate Sanches. Ofício número 12/2018, apresentando denúncia para fins de instauração de comissão processante, devidamente acompanhada das provas em CD anexo. Denúncia com base no Decreto-Lei número 201/1967. Excelentíssimo Presidente, Roberta Xeregate Sanches, eleitora nessa comarca de Juara, vem perante Vossa Excelência apresentar para análise junto à denúncia oferecida com Oswaldo Moleiro Neto nos ofícios 001/2018 e 003/2018, recebidos em 13 de 3 de 2018 e 21 de 3 de 2018, respectivamente, em face de Luciane Borba Zoia Bezerra, nos termos do Decreto-Lei número 201/1967, todos os documentos que comprovam a prática das infrações políticas, político-administrativas cometidas pela denunciada. Saliente-se ser desnecessária a juntada de cópia do relatório da CPI realizada pela Câmara, tendo em vista que todo o conteúdo já se encontra de posse dos vereadores. Sendo assim, novamente apresento denúncia para fins de instauração de comissão processante, devidamente acompanhada das provas CD anexo, quais sejam: 1. Fraude nos procedimentos licitatórios de dispensa, tomada de preços e carta convite no ano de 2017. Provas nas ações civil públicas a seguir enumeradas, mídia contendo cópia integral. 2. Não atendimento das requisições em ofícios do Ministério Público dos vereadores da Câmara Municipal de Juara, a ausência de respostas de diversos ofícios requisitórios de dados técnicos do Ministério Público expedidos à Prefeitura de Juara, Mato Grosso, com fulcro no artigo 129, inciso 6º da Constituição Federal, bem como ofícios dos vereadores, que são simplesmente ignorados pelos gestores públicos, prejudicando a devida fiscalização do dinheiro público. O andamento e a resolução dos procedimentos extrajudiciais, violando os princípios administrativos, por retardarem e deixarem de praticar indevidamente ato de ofício, configurando condutas contrárias à legalidade e à lealdade às instituições. Estes fatos são objeto da ação civil pública de código número 100.390, a qual indico como meio de prova, mídia contendo cópia integral. 3. Não observância da lei número 12.232/2010 e dispensa indevida de licitação, posteriormente cancelada, envolvendo a empresa VF de Souza Fotografia ME, A administração municipal deu início à contratação dessa empresa de forma totalmente ilegal, pois a dispensa de licitação não se amoldava aos casos de dispensa descrito no rol taxativo do artigo 24 da Lei 8666/93, violando a legislação vigente e os princípios que regem os atos da administração pública. Foi informada à época que havia sido aberto certame, porém não houve interessados, motivo pela qual, em razão de suposta urgência de contratação da empresa para realizar a divulgação das ações do município, fez-se de forma direta. Tal certame teve como critério o menor preço, em lote, não observando o artigo 5º da Lei 12.232/2010, que estabelece que essas licitações serão processadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela contratação, respeitadas as modalidades definidas no artigo 22 da Lei 8666/93, adotando-se como obrigatórios os tipos melhor técnica ou técnica e preço. Também não houve participação dos membros da comissão de licitação, que apenas assinaram alguns papéis posteriormente. Ademais, para a regularidade da dispensa, é necessário que haja risco de prejuízos se a licitação vier a ser repetida, o que não foi sequer mencionado pela administração. Por fim, causa estranheza o fato de não comparecerem interessados no certame, sendo que nem mesmo a empresa contratada diretamente mediante dispensa teve interesse em participar da licitação. Nenhum licitante se inscreveu para participar do procedimento licitatório. Depois, a administração realiza a contratação direta sob o argumento que não houve interessados no certame anterior. Tudo para dar a aparência de legalidade ao procedimento de dispensa. Saliente-se ainda que o município contratou uma empresa que tinha acabado de ser aberta. Este contrato previa o pagamento de R$ 240 mil ao contratado. Indica-se a ação civil pública de código número 98196 como meio de prova, mídia contendo cópia integral. 4. Ilegalidades na dispensa número 01/2017 e no pregão número 058/2017, envolvendo a empresa Cosmotron Construtores Saneamento e Tecnologia Limitada. Ausência de situação emergencial a justificar o decreto número 1139/2017. Não realização de procedimento licitatório. Existência de servidores efetivos para coleta de lixo. Cessão de bem móvel público irregular em desacordo com o ordenamento legal. Ausência de publicação dos contratos. Termo aditivo do contrato em desacordo com o ordenamento legal. Ausência de justificativa para prorrogação do contrato. Ausência de pesagem do lixo. Ausência de fiscalização da pesagem do lixo. Pagamento à empresa contratada de valores superiores ao realmente coletado. Destinação final irregular dos resíduos sólidos, etc. Indica-se o relatório parcial da CPI em andamento na Câmara de Juara, Mato Grosso, como meio de prova. Mídia contendo cópia integral. 5. Desvio de dinheiro público no valor de R$ 130.179,15, pagos através de nota de empenho número 8302/2017, houve o desvio de R$ 130.179,15, supostamente referentes a honorários de sucumbência do processo judicial de código número 58083. Neste feito, a Defensoria Pública ingressou com ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso e o município de Juara, para fins de obter tratamento médico a Jazão Florentino Logo. Foi determinado que o Estado de Mato Grosso e o município de Juara providenciassem o procedimento cirúrgico e tratamento médico necessário. No entanto, ante o descumprimento da ordem judicial, houve o bloqueio de valores da conta do Estado de Mato Grosso. Ocorre que o faleceu antes de fazer todo o tratamento médico que precisava, sendo informado pelo hospital que havia um crédito a ser devolvido aos cofres públicos do município no valor acima mencionado. Instado, o município solicitou o depósito do montante na conta da Prefeitura de Juara, destinado aos recebimentos e pagamentos de honorários advocatícios, qual seja na conta corrente 23.565, dígito 2, na agência 2836, dígito 3 do Banco do Brasil. Embora considerado legal o recebimento de honorários de sucumbência por procurador municipal, em caso, não houve sentença condenando a parte vencida a pagar honorários de sucumbência ao município de Juara. Pelo contrário, a parte vencida foram os requeridos estados de Mato Grosso e município de Juara. Em ação proposta através da Defensoria Pública, logo, nunca haveria que se falar em pagamentos de verba de sucumbência aos procuradores dessa URB. Posteriormente, o procurador Leonardo Fernandes Maciel Esteves peticionou administrativamente, pleiteando que o valor de R$ 130.179,15, supostamente de honorários, fossem depositados em sua conta pessoal, o que foi feito através de autorização da prefeita Luciane Borba Zoia Bezerra. Indica-se a ação pública de código número 10-5918 como meio de prova. Mídia contendo cópia integral. 6. Simulação e fraude na tomada de preços número 006/2017 e no contrato 230/2017, envolvendo a empresa C. Cândido de Souza EPP, na reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio do Distrito de Paranorte. O certame para a contratação da empresa para a reforma da escola foi montado para beneficiar a vencedora, pois as obras iniciaram antes da licitação e o procedimento foi todo realizado em um dia. Pagou-se a vencedora o valor exorbitante, considerando que foram doados R$ 50.000 em materiais através de termo de ajustamento de conduta entabulado perante o Ministério Público e foram localizadas as notas de empenho número 12.103/2017, de 10/10/2017, e 13.301/2017, de 22/11/2017, respectivamente nos valores de R$ 1.775 e R$ 3.400, para aquisição de 71 e 136 unidades de refeições, cada uma no valor de R$ 25, no total de 207 refeições, e R$ 5.175, para atender a equipe que estava reformando a Escola Municipal Francisco Sampaio. Ademais, as despesas de hospedagem dos trabalhadores também correu por conta da Prefeitura. A reforma foi paga antes da conclusão da obra, que não está concluída até hoje. Por fim, houve a terceirização por completo da obra, ao passo que o contrato vedava expressamente a terceirização. A empresa C. Cândido de Souza está registrada em nome de Claudinei Cândido de Souza. Porém, em verdade, seu verdadeiro proprietário é Lourival de Souza Rocha, vulgo Lourão Macarena. Esses fatos são objetos da ação civil pública de código número 10-5731, a qual indico como meio de prova. Mídia contendo cópia integral. Todas essas irregularidades indicam a prática de infrações político-administrativas sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores, conforme artigo 4º do Decreto de Lei nº 201/1967, que estabelece que, artigo 4º, são infrações político-administrativas os prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação de mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 3. Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. 7. Praticar, contra expressa disposição da lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Por fim, ressalto mais uma vez que a denúncia deverá ser lida e colocada em votação na próxima sessão, ordinária ou extraordinária, conforme o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei nº 201/1967, que estabelece que, artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação de Estado respectivo. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Sem mais para o momento, Roberta Xeregatti Sanches.
Faça bom. Só
Protocolo 256 de 20/3/2018. Interessado, Edna Benevides de Souza Lima. Protocolo 257 de 20/3/2018. Interessado, Amanda Albertini Collet. Protocolo 258 de 20/3/2018. Interessado, Antônio Raimundo de Moraes Neto. Protocolo 259, de 20/3/2018. Interessado, Ismael Cardoso da Silva. Protocolo 262, de 20/3/2018. Interessado, Gustavo Laguna de Lima. Protocolo 264, de 20/3/2018. Interessado, Mônica Gomes Francisco da Silva. Protocolo 265, de 20/3/2018. Interessado, Rita de Cássia Pereira. Protocolo 266, de 20/3/2018. Interessado, Antônio José Santana Neto. Protocolo 267, de 20/3/2018. Interessado, Everaldo Esteves Gomes. Protocolo 268, de 20/3/2018. Interessado, Janete Oliveira de Campos. Protocolo 274, de 21/3/2018. Interessado, Ana Paula Vicente Cardoso. Protocolo 275, de 21/3/2018. Interessado, Luiz Alvim da Silva Pereira. Protocolo 276, de 21/3/2018. Interessado, Christian Leandro Ferreira. Protocolo 277, de 21/3/2018. Interessado, Cleiton Riva Lauro. Protocolo 278, de 21/3/2018. Interessado, Janaína Gonçalves Holanda Lauro. Protocolo 288, de 21/3/2018. Interessado, João Ferreira da Silva. Protocolo 289, de 21/3/2018. Interessado, Matheus Henrique Rocha dos Santos. Protocolo 290, de 21/3/2018. Interessado, Edson Aparecido Delogo. Protocolo 292, de 21/3/2018. Interessado, João Paulo Monteiro Guimarães. Protocolo 293, de 22/3/2018. Interessado, Jorge Mariano. Protocolo 297, de 22/3/2018. Interessado, Valdinei Holanda Moraes. Protocolo 298, de 22/3/2018. Interessado, Josenilde Gonçalves Moraes. Protocolo 299, de 22/3/2018. Interessado, Valfredo Gil Holanda Moraes. Protocolo 300, de 22/3/2018. Interessado, Márcio Bento dos Santos. Protocolo 301, de 22/3/2018. Interessado, Maurílio Isaías Lauro. Protocolo 302, de 22/3/2018. Interessado, Maria Bambina Riva Lauro. Protocolo 303, de 22/3/2018. Interessado, Jorge Fagundes Soares Neto. Protocolo 305 de 22/3/2018. Interessado, Valdeir Iguete. Protocolo 306 de 22/3/2018. Interessado, Jarine Gonçalves Holanda Moraes. Protocolo 307 de 22/3/2018. Interessado, Jéssica Gonçalves Holanda Moraes. Protocolo 321 de 26/3/2018. Interessado, Esli Sebastião Moreira de Souza. Protocolo 322 de 26/3/2018. Interessado, Edson Rossolim. Protocolo 323 de 26/3/2018. Interessado, Walter Rossolim. Protocolo 324 de 26/3/2018. Interessado, Edson Miguel Pelvezan. Protocolo 325 de 26/3/2018. Interessado, Esli Sebastião Pelvezan Moreira de Souza. Protocolo 330 de 26/3/2018. Interessado, Anitta Nunes Piovesan. Protocolo 331 de 26/3/2018. Interessado, Cristóvão Rodrigo Piovesan. Protocolo 332 de 26/3/2018. Interessado, Rosinei Cadena Piovesan. Protocolo 343 de 27/3/2018. Interessado, Abel Dante. Protocolo 344 de 27/3/2018. Interessado, Rodrigo Aparecido da Silva. Protocolo 346 de 27/3/2018. Interessado, Thiago Chaves e Silva. Protocolo 347 de 27/3/2018. Interessado, Cleusa Maria dos Santos. Protocolo 348 de 27/3/2018. Interessado, Vanilda Teles de Mello. Protocolo 349 de 27/3/2018. Interessado, Najea Bonou Ferro. Protocolo 350 de 27/3/2018. Interessado, Patrícia dos Santos Faria de Brito. Protocolo 351 de 27/3/2018. Interessado, Ademar de Brito Figueira Pérez. Protocolo 352 de 27/3/2018. Interessado, Deusimara Moraes Holanda. Protocolo 353 de 27/3/2018. Interessado, Maria Moraes Guerra Holanda. Protocolo 379 de 28/3/2018. Interessado, José Machado.
Todos esses foi protocolado aos mesmos da promotora. Passamos a mão para a secretária para a leitura. Denúncia apresentada em desfavor ao vereador Saldor Marinho Pisoli Alves.
Protocolo 359 de 28/3/2018. Interessado, Luciane Borba Zoia Bezerra. Oferecendo denúncia e requerendo que seja declarado extinto o mandato do senhor vereador Salvador Marinho Pisoli Alves. Luciane Borba Zoia Bezerra, brasileira casada, prefeita afastada do município de Juara, Mato Grosso, portadora da cédula de identidade de número 09-25-603, dígito 9, SSJ, Mato Grosso, e com CPF de número 581-047-711, dígito 91, residente domiciliado à Rua Rio de Janeiro, 441W, centro, na cidade de Juara, Mato Grosso, vem a respeitável presença da Vossa Excelência oferecer denúncia e requerer que seja declarado extinto o mandato do senhor vereador Salvador Marinho Pisoli Alves, do partido PRB, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Dispõe o artigo 16... da Lei Orgânica do Município de Juara, Mato Grosso, as vedações aos vereadores da Câmara Municipal. Artigo 16. Os vereadores não podem Primeiro, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive as que sejam demissíveis ad natum, nas entidades constantes na linha anterior. 2. Desde a posse, serem proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público municipal ou nela exerça função remunerada. B. Ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad natum nas entidades referidas no inciso 1. A. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1A. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. O artigo 17 da mesma lei orgânica traz, dentre as hipóteses de perda do mandato, a infringência das proibições descritas no anterior. Vejamos. Artigo 17. Perde o mandato vereador 1. Que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. O artigo 73 do regimento interno desta Câmara vai além e prevê a extinção do mandato de vereador quando o edil incorrer nos impedimentos para exercício do mandato, no caso aqueles acima mencionados. Vejamos. Artigo 73. Extingue-se o mandato do vereador, devendo ser declarado pelo presidente da Câmara, obedecido à legislação federal, quando 1. Ocorrer falecimento, renúncia por escrito lida em plenário, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. 2. Deixar de tomar posse sem motivo justificado perante a Câmara Municipal, dentro do prazo estabelecido no artigo 8º desse regimento. 3. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela edilidade, ou ainda deixar de comparecer às 5 sessões extraordinárias convocadas por escrito pelo presidente para apreciação de matéria urgente, desde que comprovado o recebimento da convocação, em ambos os casos assegurado ampla defesa. 4. Incidir nos impedimentos para o exercício do mandato estabelecidos em lei, não se desincompatibilizar até a posse e nos casos supervenientes no prazo fixado em lei ou neste regimento. O procedimento para extinção do mandato vem disposto no parágrafo 1º e 2º do mesmo dispositivo saber. Parágrafo 1º. Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo, o presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicará ao plenário e fará constar da ata de declaração de extinção do mandato e convocará imediatamente o respectivo suplente. Parágrafo 2º. Se o presidente da Câmara omitir-se nas providências desse artigo, o suplente de vereador, o prefeito municipal ou o presidente do partido político poderá requerer a declaração de extinção do mandato por via judicial, de acordo com a lei federal. Mencionados dispositivos são repetidos ipsis literis no artigo 71 e 72 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. Conforme claramente demonstra a documentação anexa, não se tem dúvidas que o senhor vereador Salvador Marinho Pisolio Alves, do partido PRB, incide, desde a sua diplomação, na proibição constante na linha A do inciso 2º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Juara, artigo 71A, 2, do Regimento Interno da Câmara Municipal, que proíbe que sejam os vereadores proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público municipal ou nela exerça função remunerada. A expressão goze de favor é o mesmo que beneficiar a empresa a qual está vinculado com contratos com pessoas jurídicas de direito público. Trata-se de incompatibilidade profissional, cujo objetivo, como ressalta Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é impedir que o congressista se prevaleça do mandato para beneficiar a empresa a qual está vinculado. Em sua obra, Incompatibilidades Parlamentares, extraída da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, Marcelo Rocha Saboia explica que é a vedação que possui a pior redação. A expressão favor vai de encontro aos princípios básicos do direito público. Tal expressão deve ser entendida como condição favorável, especial ou simplesmente puro benefício. No documento encaminhado à Prefeitura Municipal de Juara, timbrado com o slogan da empresa Amplitude, cujo nome empresarial é Juara Rádio Televisão Limitada, pessoa jurídica de direito privado, escrita no CNPJ sob número 37.429.62/1000 ao contrário, dígito 02, Salvador Marim Pisolio Alves, opõe sua assinatura como diretor da citada empresa.
Não havendo mais outro escrito no expediente, passamos... Terminada a leitura, passamos o outro escrito no expediente. Vereador Leboy?
Dispensa a palavra, senhor presidente.
Dispensa a palavra. Vereador Marquito?
Senhor presidente, colega vereador, população presente, boa noite. Senhor presidente, colega vereador e população, eu fui o único vereador que recebeu essa denúncia contra o vereador Salvador e essa casa de lei que recebeu. Não sei qual é o motivo de notificar eu, não todos, aí notificou a casa. Está aqui, está em mãos, entendeu? Está em pauta, vai ser votado. Tentaram também caçar alguma coisa para mim, mas graças a Deus, Deus é maior, estamos aí. Só isso, obrigado.
Não havendo mais vereador inscrito no expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicita o segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado na segunda secretaria nos anais desse Poder Legislativo, quando Vossa Excelência solicita a leitura da ata da sessão, primeiramente que no dia 15 do mês de março de 2018, a sessão ela foi prejudicada e por falta de quórum, os vereadores não permaneceram no plenário, então não houve a sessão no dia 15 de março de 2018. Porém, no dia 12 de março de 2018, houve a sessão e consta na mesma 9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado. Portanto, aprovado. Passa a mão primeira secretária para a leitura, projeto de lei complementar número 001/2018. Só um minuto. Vereador, eu gostaria de refletir a presença de todos os vereadores.
9 presenças, presidente. 9 vereadores presentes.
Portanto, agora. Né? Esse projeto é só pedindo regime de urgência.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 285/2018. Projeto de lei complementar número 001/2018. Altera o anexo 1 da lei complementar número 149, de 17 de fevereiro de 2017.
Está em única discussão regime de urgência do projeto de lei complementar 001/2018. Vereador Chico Ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, apenas para esclarecimento, né, um projeto de entrada nesta casa, solicitando criação de mais um cargo, né, na lei municipal. Esse vereador, antes de vir para a sessão, até conversou com o prefeito interino, Carlos Serena, colocando a preocupação, né, de todo o Poder Legislativo, que sabemos que a questão de folha de pagamento é um dos grandes entraves do município de Juara no momento, inclusive temos contas, né, de gestores da casa, que é uma pena, sabemos até da luta que cada gestor dá a sua contribuição, mas temos conta na casa, um dos motivos de ser reprovada, se ele está na comissão de finanças, seria a questão de folha de pagamento acima do teto. Então esse projeto deu entrada pedindo regime de urgência, conversei com todos os colegas vereadores, para a gente não estar votando o regime de urgência, primeiro conversar com o prefeito realmente da necessidade, né, desse cargo, para não vir onerar ainda mais a folha de pagamento e trazer mais problemas para todos os chefes dos poderes executivos do município de Juara.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está... Vereador Leboy.
Só para deixar registrado, Chico, que é o cargo de encarregado administrativo do Fundo Municipal de Previdência, estou aqui com um projeto. E aqui nos fala que quem vai pagar vai ser Previdência, e também não se tem ata do Conselho, apesar que na justificativa está dizendo que teve reunião com o Conselho Curador, e... mas não veio, Fred, aqui nos autos. Então, eu não vou estar votando, eu prefiro não votar essa criação desse cargo, porque nós temos que analisar. Nós estamos com a despesa pessoal hoje, segundo o prefeito, com 55%, ultrapassou os 54%. É claro que a Previdência Municipal necessita, de fato, a criação desse cargo, a gente tem acompanhado. Bora, nós defendimos que seria um cargo de servidor efetivo, seria interessante. Mas, nesse momento, eu justifico aos colegas vereadores, devido a essa demanda dos 55%, eu votarei contrário ao regime de urgência, para que tramite nas comissões e nós sentaremos com vocês para poder fazer uma melhor análise, para que não prejudique nem o município, muito menos a Previdência Municipal, que é direcionada diretamente aos servidores públicos. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Chivindé.
Só reforçando também, né, Léo, vereadores, que esse projeto deu entrada, o valor do salário de 3 mil e pouco, e que não entrou com impacto financeiro para o município. Então, é mais um dos motivos que esse poder está com essa preocupação junto aos servidores.
Continua a discussão, vereador Flavinha.
Só deixar claro para vocês que nós não estamos votando contra o projeto, e sim o regime de urgência que acelera o projeto na casa. Então ele vai tramitar normal e vai ter mais tempo para a gente analisar ele.
Continua a discussão. Temos terminado a discussão, está em votação. Quem for favorável, se possível, favorável. Quem for contrário, se possível, contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Ao contrário.
Você pode retificar o voto, se quiser.
Vereador Hélio Gastão?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador contrário. Vereador Leboy?
Contrário, senhor presidente.
Vereador Chivindé?
Contrário, senhor presidente.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador contrário. Vereador Flávio?
Contrário.
Vereador Saldor, quer retificar?
Só justificar o voto contrário ao regime de urgência, só.
Então, deu 8 votos contrário, então está reprovado o regime de urgência do projeto de lei complementar 001/2018. Passa a mão para o meu secretário para leitura, projeto de lei complementar 002/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 002/2018. Altera o artigo 5º e anexo 3 e 4 da lei complementar número 141, de 2 de março de 2016, que alterou a lei complementar número 031, de 26 de dezembro de 2010, e lei complementar número 069, de 4 de fevereiro de 2010.
Está em única discussão, regime de urgência do projeto de lei complementar número 002/2018. Vereador, quer falar alguma coisa? Vereador Leoy?
Esse projeto deu entrada nessa data, né, presidente? Nós não tivemos tempo de estar lendo, mas é apenas o regime de urgência. Porém, me parece que é só isso. É só a extinção de alguns cargos, né? Está se alterando. Ele pode ser tramitado. Eu acredito que não terá problema. Pode ser tramitado em regime de urgência. Poderá passar pelas comissões. São situações corriqueiras. E a gente observa aqui que existe a necessidade mesmo da extinção desses cargos. Então, eu acho que não terá problema nenhum estarmos aprovando o regime de urgência.
Continua a discussão. Vereador Chilindé.
Só explicando, né, que são os cargos do anexo 3 do quadro de extinção da lei complementar 038/2007, seriam os cargos de técnico de saúde, que foi readequado, 60 vagas, e assistente técnico de saúde, auxiliar de consultório dentário, 25 vagas. E também o anexo 4, que é do quadro de cargos em extinção na lei complementar 069/2010.
Continua a discussão. Vereador Salvador?
Acho que esse projeto é o mesmo caso do projeto anterior, vereador Léo. A gente podia dar uma analisada nas comissões e tem um pouquinho mais de tempo para ver. Parece que tem alguns cargos aí que foi alterado a quantidade e aumentou-se alguns e tirou alguns, vereador Chico, eu acho. Então eu teria que ter um tempo para verificar ele melhor aí. Não sei os demais vereadores, mas a minha posição também. Eu acho que é o mesmo projeto anterior, igual, quase. E a gente poderia tramitar nas comissões e dar um tempo para analisar ele. Não vai interferir em nada, eu acho também. A gente poder analisar o projeto melhor.
Continua a discussão.
Ele está aqui, né, no artigo 5º. Fica extinto os cargos previstos na Lei Complementar 031/2007 e Lei 069/2010, conforme relacionados no anexo 3 e 4 desta lei. Na verdade, está bem claro, está extinguindo, está se criando cargo. Se criar cargo, está errado. Né? Então, o quadro, é claro que a comissão pode analisar. Bora, Eu vejo assim que o prefeito entrou agora, de repente ele está querendo acelerar o processo para poder acelerar a administração, e é uma situação tranquila a extinção de cargo em Salvador. Acho que não teria problema não, tem aí reduzido o tempo das comissões, mas eu vejo que tem condições de se adaptar. Poderia contar com isso.
Continua a discussão, vereador Gil, né?
Primeiro, vereador, o primeiro é complicado, seria a criação de cargos. Teria que passar pelo poder, com impacto financeiro. Esse aqui é a extinção de cargos que já não existe mais na administração, tá?
Continua a discussão.
Só por isso que eu queria justificar. Analisar o projeto e verificar a situação dele. A gente teve um tempo, não teve tempo hábil, o projeto chegou hoje aqui. Não sei que horário que chegou, chegou a tardezinha agora aqui, né, presidente? E a gente não teve tempo de analisar, só essa questão.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu acredito que quando o projeto tramita em regime de urgência, a gente sempre acaba cometendo algumas falhas que poderiam ser evitadas se ele tramitasse no tempo normal dentro da casa. Então eu hoje vou votar contrário ao regime de urgência desse projeto também.
Continua a discussão. Vereador Gabay.
É 5 dias em cada comissão, é só a extinção do cargo. O Carlos, o prefeito interino, ele solicitou, eu acho que ele quer fazer alguma contratação por meio de cooperativa ou alguns cargos que está necessitando. Existem cargos no poder público. Quando ele existe no plano de cargo, ele só pode haver essa contratação através de concurso público ou teste seletivo público simplificado. Eu acho que o prefeito ele quer facilitar essa demanda para poder acelerar. Às vezes seria devido a esse tapa-buraco, essa situação que encontra-se a nossa cidade. Então, vereador, eu gostaria assim, que, não sou líder do prefeito, nada, mas nós temos 5 dias em cada comissão, e apenas extinções de cargo, uma situação prática e rápida. Quando se colocaria em criação de cargo, realmente eu discordo. Mas quando se coloca em extinção, é uma situação prática, e acho que a vereadora, gostaria até que a vereadora repensasse esse caso, e poderíamos estar aprovando o regime de urgência, para que possa acelerar o processo. Já temos tantos outros aí, né?
Continua a discussão. Vereadora Marta?
Na verdade, vereador Léo, a minha preocupação é no sentido de que não é de atrapalhar o processo, porque mesmo ele não tramitando em regime de urgência, a gente pode acelerar, né? Muitas vezes, quando o tempo é exíguo, a gente pode chegar lá no final e você fica amarrado, porque você tem que repassar o projeto para a secretaria para ele tramitar em outra comissão. Né? Eu acho que nós que somos da Comissão de Justiça e Redação, a gente tem esse compromisso de fazer o projeto tramitar com celeridade. Mas o tempo é sempre, você ter tempo é sempre melhor.
Continua a discussão. Vereador Chulina.
Que a questão do regime de urgência, o Léo acabou de falar, tem a questão das duas votações. Então, teria que ter mais 2 sessões para estar analisando. E, realmente, é projeto simples, projeto que já está extinto os cargos, não vai gerar impacto para o município. Acredito que a gente tinha que dar essa confiança para o prefeito municipal para ele estar cumprindo com suas metas.
Continua a discussão. Vereador.
Não somos contrários à questão de extinção de cargos. A gente entende que facilita e o prefeito quer fazer isso. A vereadora Marta falou bem o entendimento que a gente tem aqui, do tempo que a gente analisar as questões. Hoje, se chegou o projeto aqui, à tarde, nós estamos num trâmite de várias questões aqui. Creio que os vereadores aqui, os pais aqui, não tiveram ainda, eu acho, nem condições de analisar o projeto direito. E por isso que a gente pede isso. Não somos contrários a essa questão e gostamos que acelere as coisas, mas tem projeto que a gente precisa analisar com mais tranquilidade. Defendo o seu ponto de vista, vereadora. Também do vereador Chico, e a questão do prefeito, mas eu vou manter meu voto ainda contrário ao regime de urgência, não contrário ao projeto.
Continua a discussão. Tem mais discussão até a votação. Quem for favorável, se pode ser favorável. Quem for contrário, se possível, contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Leoia?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável, senhor presidente.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Flavinho?
Favorável.
3 votos favoráveis, 5 votos contrários. Então, portanto, reprovado o regime de urgência do projeto de lei complementar 002/2018. Passa a mão, secretária. Minha secretária, para a leitura, projeto de lei municipal 051/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Encaminhando o projeto de lei municipal número 051/2017, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências.
está em primeira discussão, projeto de lei municipal 351/2017. Vereador Lavoy.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto que deu uma certa polêmica aqui na cidade. É um projeto que já deveria, na verdade, ser aprovado, que nós tínhamos até esse compromisso para estar levando já como lei sancionada, né, Marta, no dia 27 em Cuiabá. Porém, não fizemos a sessão, ele não entrou na sessão ordinária, inclusive não teve, porque ela foi prejudicada. Nós não fizemos uma sessão extraordinária devido e motivada por essas denúncias. Mas hoje o projeto está aí, foi estudado, foi feito por técnicos da prefeitura, acompanhou, inclusive o marido da vereadora Marta, o Leandro, que é nosso engenheiro sanitarista do município, está aqui presente, acompanhou, né, Leandro, nos ajudou em algumas instruções. Ora, o projeto, ele deu entrada em regime simples, ele não deu regime de urgência, ele tem duas votações. Eu não sei, Chico, você que tem contato com o executivo, e também não sei como vai ser a demanda, senhor presidente, de hoje da sessão, né? Se não houver problema, o projeto poderá entrar em segunda discussão na segunda-feira. Agora, se houver esse problema, não sei se alguém pode informar, não tem esse conhecimento, já que não foi dia 27, pode se atrasar um pouco mais. Se pode se atrasar a questão de convênio dos recursos da FUNASA. Porém, se a sessão não fosse demorar, poderia se fazer uma extraordinária em seguida. Porém, se não houver problema, que eu acho que nenhum dos colegas está se manifestando, também pode entrar em segunda discussão na próxima semana, senhor presidente. Só para deixar esse alerta aos colegas.
Vereadora Marta.
É que fique bem claro que esse projeto aí é fruto de um estudo realizado pelos técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Eles fizeram todo um estudo sobre a questão do saneamento no município de Juara. Nós participamos, inclusive, de audiências públicas, né, vereador Chico, sobre... para a apresentação desses estudos, e no dia 27 houve uma cerimônia em Cuiabá em que foram entregues os planos municipais de saneamento a mais de 100 municípios de Mato Grosso, né? Então, na verdade, a lei, ela se demorou nessa casa porque os vereadores queriam analisar, né? E hoje chega-se ao momento da votação.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
7 votos favorável e apenas 1 voto contrário, então, aprovado em primeira discussão o projeto de lei municipal 051/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 003/2018.
Interessado, Executivo Municipal, projeto de lei municipal número 003/2018. Acrescento o parágrafo 2º ao artigo 10, bem como altero o parágrafo único e caput do artigo 10 e altero o artigo 12, todos da Lei Municipal número 2.163, de 4 de abril de 2012, e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de Lei Municipal número 003/2018. Vereador Lavoy.
Presidente, esse projeto, ele está tramitando nesse Poder Legislativo já faz dias, e ele é proveniente de recursos do governo. Ele é para atender a assistência social, é onde nós estamos aí criando serviços temporários, né? De costureira para o CRAS, no valor de R$ 1.100, um orientador de informática para o CRAS, de R$ 1.100, um artista plástico no valor de R$ 100.000, o orientador de capoeira para o CRAS também no valor de R$ 100.100, o orientador de karatê para o CRAS de R$ 1.100 e 4 facilitadores também para o CRAS de R$ 1.100 e um psicólogo ou psicóloga para o CRAS no valor de R$ 3.744,97. Isso aqui é recurso proveniente do governo, então é por isso que está entrando nessa aprovação da cidade de hoje. O recurso virá, então os servidores será realizado e teste seletivo simplificado para a contratação dos mesmos. Obrigado, senhor presidente.
Continuamos com o senhor, Marta.
É, quando esse projeto chegou nessa casa, o argumento é que era necessário a contratação, já que é um recurso federal e não pode ser utilizado funcionários efetivos. O contrato vai se expirar, então é importante que seja feito por meio de contratação e não de concurso público. Né?
Continua a discussão, vereador Flavinho.
Favorável ao projeto, porque eu sei da dificuldade que o CRAS tem hoje em atender as crianças, atende várias crianças, e nós temos que agilizar para que tenha mais mão de obra para poder atender o popó.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável, senhor presidente.
Vereador Oliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei municipal número 003/2018 por unanimidade. Bom, senhores e senhoras, nesse momento, considerando a declaração impedimento protocolada pela vereadora Oliane Macarena de participar da votação do recebimento da denúncia, bem como entregar na comissão processante, convido o senhor Sebastião Pereira para que dirija a tribuna para tomar posse, especificando para proceder na deliberação do ato relacionado à denúncia no objeto de ofício número 001/2018, ofício número 003/2018 e ofício número 12/2018, oferecido pelo senhor Oswaldo Moreira Neto e senhora Roberta Xergate Sanches. Nesse momento, gostaria que o senhor Sebastião Pereira fizesse o posicionamento do seu juramento. Leia isso daí com a mão direita.
A Constituição do Estado, a lei orgânica do município, observar as leis, cumprir o regimento interno da casa e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e o bem-estar do povo.
Declaro empossado a cargo de vereador no município de Juara, especificamente para receber a deliberação dos atos relacionados ao objeto do ofício número 12/2018, que retira o ofício número 01/2018 e o ofício número 003/2018. Convido a vereadora Oliane a ceder o seu espaço para o vereador empossado Sebastião Pereira. Passo a mão, primeira secretária, para a leitura. A denúncia, objeto de ofício número 012/2018. E demais denúncias.
Interessado, Roberta Xergate Sanches, ofício número 12/2018, apresentando denúncia para fins de instauração de comissão processante, devidamente acompanhada das provas em CD anexo. Na verdade, além da denúncia da doutora Roberta, estão incluídas aqui todas aquelas denúncias que eu li com os números de protocolo e os autores das denúncias. Né? Serão votadas todas conjuntamente.
Está em única discussão o recebimento da denúncia objeto do ofício número 012/2018. É. Isso, presidente.
Presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência para que fosse lida pelo menos uma dessas 50, né, denúncias que foram protocoladas por cidadãos juarense aqui nessa Câmara.
Vereadora Marta, primeira secretária, por gentileza.
Eu vou ler a denúncia da doutora Roberta, que todas as outras denúncias se embasaram nessa, né? Denúncia com base no decreto-lei número 201/1967. Excelentíssimo presidente, Roberta Xeregatti Sanches, eleitora nessa comarca de Juara, vem perante Vossa Excelência apresentar para análise, junto à denúncia oferecida com Oswaldo Moleiro Neto, nos ofícios 001/2018 e 003/2018, recebidos em 13/3/2018 e 21/3/2018, respectivamente, em face de Luciane Borba Zoia Bezerra, nos termos do Decreto-Lei número 201/1967, todos os documentos que comprovam a prática das infrações político-administrativas cometidas pela denunciada. Saliente-se ser desnecessária a juntada de cópia do relatório da CPI, realizada pela Câmara, tendo em vista que todo o conteúdo já se encontra de posse dos vereadores. Sendo assim, novamente, apresento denúncia para fins de instauração de comissão processante, devidamente acompanhada das provas, CD anexo, quais sejam. 1. Fraude nos procedimentos licitatórios de dispensa, tomada de preços e cartas-convites no ano de 2017, provas nas ações civil públicas a seguir enumeradas, mídia contendo cópia integral. 2. Não atendimento das requisições em ofícios do Ministério Público e dos vereadores da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. A ausência de resposta de diversos ofícios requisitórios de dados técnicos do Ministério Público expedidos à Prefeitura de Juara, Mato Grosso, com fulcro no artigo 129, inciso 6º, da Constituição Federal, bem como ofícios dos vereadores, que são simplesmente ignorados pelos gestores públicos, prejudicando a devida fiscalização do dinheiro público, o andamento e a resolução dos procedimentos extrajudiciais, violando os princípios administrativos por retardarem e deixarem de praticar indevidamente atos de ofício, configurando condutas contrárias à legalidade e à lealdade às instituições. Estes fatos são objeto de ação civil pública de código 100.390, a qual indico como meio de prova, mídia contendo cópia integral. 3. Não observância da lei número 12.232/2010 e dispensa indevida de licitação, posteriormente cancelada, envolvendo a empresa VF de Souza Fotografia ME. A administração municipal deu início à contratação dessa empresa de forma totalmente ilegal, pois a dispensa de licitação não se amoldava aos casos de dispensa descritos no rol taxativo do artigo 24 da Lei 8666/93, violando a legislação vigente e os princípios que regem os atos da administração pública. Fora informada à época que havia sido aberto certame, porém não houve interessados, motivo pela qual, em razão de suposta urgência de contratação da empresa para realizar a divulgação das ações do município, fez-se de forma direta. Tal certame teve como critério o menor preço em lote, não observando o artigo 5º da Lei nº 12.232/2010, que estabelece que essas licitações serão processadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela contratação, respeitadas as modalidades definidas no artigo 22 da Lei 8666/93, adotando-se como obrigatórios os tipos melhor técnica ou técnica e preço. Também não houve participação dos membros da comissão de licitação, que apenas assinaram alguns papéis posteriormente. Ademais, para a regularidade da dispensa, é necessário que haja risco de prejuízos se a licitação vier a ser repetida, o que não foi sequer mencionado pela administração. Por fim, causa estranheza o fato de não comparecer interessados no certame, sendo que nem mesmo a empresa contratada diretamente mediante a dispensa teve interesse em participar da licitação. Nenhum licitante se inscreveu para participar do procedimento licitatório. Depois, a administração realiza a contratação direta sob o argumento de que não houve interessados no certame anterior. Tudo para dar aparência de legalidade ao procedimento de dispensa. Saliente-se ainda que o município contratou uma empresa que tinha acabado de ser aberta. Este contrato previa pagamento de R$ 240 mil reais ao contratado. Indica-se ação civil pública no Código 98.196 como meio de prova, mídia contendo cópia integral. Ilegalidades na dispensa número 01/2017 e no pregão número 058/2017, envolvendo a empresa Cosmotron Construtora Saneamento e Tecnologia Limitada. Ausência de situação emergencial a justificar o decreto 1139/2017, não realização de procedimento licitatório, existência de servidores efetivos para a coleta de lixo, cessão de bem móvel público irregular em desacordo com o ordenamento legal, ausência de publicação dos contratos, termo aditivo de contrato em desacordo com o ordenamento legal, ausência de justificativa para a prorrogação do contrato, ausência de pesagem do lixo, ausência de fiscalização de pesagem do lixo, pagamento à empresa contratada de valores superiores ao realmente coletado, destinação final irregular dos resíduos sólidos, etc. Indica-se o relatório parcial da CPI em andamento na Câmara de Juara, Mato Grosso, como meio de prova, mídia contendo cópia integral. 5. Desvio de dinheiro público no valor de R$ 130.179,15, pagos através de nota de empenho número 8302/2017. Houve o desvio de R$ 130.179,15, supostamente referentes a honorários de sucumbência do processo judicial de código número 58083. Neste feito, a Defensoria Pública ingressou com ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso e o município de Juara para fins de obter tratamento médico a Jazão Florentino. Logo, foi determinado que o Estado de Mato Grosso e o município de Juara providenciassem o procedimento cirúrgico e tratamento médico necessário. No entanto, ante o descumprimento da ordem judicial, houve o bloqueio de valores da conta do Estado de Mato Grosso. Ocorre que o senhor Jazão faleceu antes de fazer o tratamento médico que precisava, sendo informado pelo hospital que havia crédito a ser devolvido aos cofres públicos do município, no valor acima mencionado. Instado, o município solicitou o depósito do montante na conta da Prefeitura de Juara, destinado aos recebimentos e pagamento de honorários advocatícios, qual seja, na conta corrente número 23.565.2 da agência 28363 do Banco do Brasil. Embora considerado legal o recebimento de honorários de sucumbência por procurador municipal em caso, não houve sentença condenando a parte vencida a pagar honorários de sucumbência ao município de Juara. Pelo contrário, a parte vencida foram os requeridos Estado de Mato Grosso e município de Juara, em ação proposta através da Defensoria Pública. Logo, nunca haveria de se falar em pagamento de verbas de sucumbência aos procuradores dessa urbe. Posteriormente, o procurador Leonardo Fernandes Maciel Esteves peticionou administrativamente, pleiteando que o valor de R$ 130.179,15, supostamente de honorários, fossem depositados em sua conta pessoal, o que foi feito através de autorização da prefeita Luciane Borba Zoia Bezerra. Indica-se a ação civil pública de código número 10.5918 como meio de prova, mídia contendo cópia integral. 6. Simulação e fraude na tomada de preços número 006/2017 e no contrato 230/2017, envolvendo a empresa Secândido de Souza EPP, na reforma da escola Municipal Francisco Sampaio, do Distrito de Paranorte, Mato Grosso. O certame para a construção da contratação de empresa para a reforma da escola foi montado para beneficiar a vencedora, pois as obras iniciaram antes da licitação e o procedimento foi todo realizado em um dia. Pagou-se a vencedora valor exorbitante, considerando que foram doados R$50 mil em materiais através de termo de ajustamento de conduta entabulado perante o Ministério Público e foram localizadas as notas de empenho 12.103/2017, de 10/10/2017 e 13.301/2017, de 22/11/2017, respectivamente, nos valores de R$ 1.775 e R$ 3.400, para aquisição de 71 e 136 unidades de refeições, cada uma no valor de R$ 25,00, no total de 207 refeições e R$ 5.175,00, para atender a equipe que estava reformando a Escola Municipal Francisco Sampaio. Ademais, as despesas de hospedagem dos trabalhadores também correu por conta da Prefeitura. A reforma foi paga antes da conclusão da obra, que não está concluída até hoje. Por fim, houve a terceirização por completo da obra, ao passo que o contrato vedava expressamente a terceirização. A empresa C. Cândido de Souza está registrada em nome de Claudinei Cândido de Souza, porém, em verdade, seu verdadeiro proprietário é Lorival de Souza Rocha, o Lourão Macarena. Esses fatos são objetos de ação civil pública de código número 10.57.31, a qual indico como meio de prova, mídia contendo cópia integral. Todas essas irregularidades indicam prática de infrações político-administrativas, sujeita ao julgamento pela Câmara de Vereadores, conforme artigo 4º do Decreto-Lei número 201/1967. Estabelece que, artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeita ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. 7. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Por fim, ressalto mais uma vez que a denúncia deverá ser lida e colocada em votação na próxima sessão ordinária ou extraordinária, conforme artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei número 201/1967.
Continua a discussão.
Vereador Dalboy. Eu gostaria de usar a tribuna, por gentileza, só para tentar passar uma mensagem para os presentes.
Segura.
Mas aproveitando que estamos nessa discussão e a população juarense está presente, eu, Chico e vereadores, acho que é um dos públicos recorde nesse Poder Legislativo em 17 anos de vereador que aqui estou. Câmara Municipal de Juara está se passando, claro, o município por uma situação nova, uma situação diferenciada, e é por isso que a população do município de Juara está presente. Agora, eu gostaria de explicar, eu escrevi, para não errar, para estar passando essas informações. E muitas pessoas têm o conhecimento, embora algumas pessoas não têm esse total conhecimento do que está acontecendo nesse momento no município de Juara e agora aqui no Poder Legislativo Municipal. Primeiro, nós estamos falando aqui de uma comissão de investigação e processante. Nós estamos falando aqui de uma denúncia de um gestor municipal, gestor executivo. E quando se fala de uma comissão de investigação processante, muitas pessoas do nosso estado e do Brasil já ouviram falar no impeachment, que seria e é semelhante. Porém, gostaria de deixar claro, e onde nós observamos em algumas pessoas tirando dúvidas com os vereadores em redes sociais, que já tem pessoas que acham que da forma que se aconteceu impeachment em comissões processantes no nosso Brasil, que já de imediato o governo federal foi afastado a partir da sua criação desta comissão, que fique claro que as pessoas entendam, claro que eu já disse que já tem vários que já têm esse entendimento, que a lei federal, ela predomina que a partir do momento da criação de uma comissão de investigação e processante, o presidente da República, a partir daquele momento da sua aprovação, ele está afastado do cargo. Isso é fato. Isso é a lei federal que predomina o presidente da República. Bora. Nós temos o decreto 201, está aqui nossa assessora jurídica, e também assessores jurídicos que aqui estão, que predomina a diferença. É não porque da criação, se Bora for aprovada, for aceita essa denúncia, for aprovada essa comissão na data de hoje, que automaticamente a prefeita será afastada. Eu gostaria de explicar um pouco como funciona, para ver se algumas pessoas têm um pouco mais claro o que está acontecendo hoje no nosso município, aqui nesse Poder Legislativo. A comissão de investigação e processante, para ser instalada para apurar infrações políticas administrativas do prefeito, no desempenho de sua função, segue o rito processual determinado pelo Decreto-Lei 201 de 1967. O procedimento de investigação inicia-se de uma denúncia, que pode ser feita por qualquer eleitor, como é o caso destas denúncias apresentadas nesse momento, ou por qualquer um vereador, ou pelo presidente do Poder Legislativo Municipal. Recebendo essa denúncia, na primeira sessão, após o recebimento da denúncia, o presidente da Câmara determina sua leitura e votação sobre a abertura da comissão. A decisão é realizada pela maioria dos votos dos vereadores presentes. Que fique claro que o nosso regimento interno, nossa lei, diz que o próprio decreto, né, já diz que é 2/3 dos vereadores. Tem que ser aprovado, tem que ser favoráveis para a criação da mesma. Na mesma sessão. Caso seja aprovada a abertura da comissão, já são sorteados seus membros, eleita a constituição da mesma, o que será prosseguido em instante. A partir da instauração da comissão, se for aprovado, se for instaurada, se for aprovado o decreto, o acusado é notificado para apresentar a defesa prévia, no prazo de 90 dias para a conclusão do processo. Começa a contar, o prazo tem 90 dias, a comissão processante, diferentemente da comissão parlamentar de inquérito, que é por 90 e pode ser prorrogada por mais 90. Embora a comissão processante, apenas 90 dias, ela tem que ser concluída, ela não pode passar. Começa a contar a data de notificação do acusado. Esses 90 dias começam a contar não a partir de agora. Esses 90 dias começam a contar a partir do momento em que o Poder Legislativo notifica o acusado. Neste caso, a prefeita, afastada hoje, mas a prefeita Luciane Bezerra. A notificação deve acontecer em até 5 dias. E caso a prefeita não esteja no município, a notificação é realizada através de publicação em órgão oficial, 2 vezes, com intervalo mínimo de 3 dias entre uma publicação e outra. O acusado tem um prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa por escrito, indicando as provas que pretende produzir, inclusive com rol de testemunhas. E deixar bem claro que esses rol de testemunhas são no máximo, segundo o decreto 201, decreto-lei, é no máximo 10 testemunhas. Decorrido o prazo de defesa, a comissão apresenta parecer sobre a continuidade ou não do processo, que deve ser apreciado e votado pelos demais pares. Caso seja aprovada a continuação do processo de investigação, inicia-se a fase de instauração com diligências, audiências e oitiva das testemunhas arroladas,
Após concluída a instrução, a comissão abre prazo de 5 dias para o acusado apresentar suas razões por escrito. Encerrando o prazo para a apresentação das razões do acusado, a comissão emitirá parecer pela procedência ou improcedência da acusação, no caso das acusações, solicitando ao presidente da Câmara a convocação de sessão de julgamento. Durante a sessão de julgamento, são lidas as peças do processo que forem solicitadas pelo prefeito e pelos vereadores, que terão o tempo de 15 minutos para se pronunciar. Caso deseje, o acusado terá o tempo de 2 horas para fazer a sua defesa, pessoalmente ou através de procurador. Em seguida, é realizada a votação nominal para cada infração denunciada. O acusado será afastado definitivamente do cargo se 2/3 dos vereadores o condenarem em qualquer das infrações denunciadas. O presidente da Câmara, o presidente da Câmara deverá comunicar à Justiça Eleitoral o resultado do processo, qualquer que seja. Se houver condenação, o presidente expede decreto legislativo afastando a prefeita. Caso a prefeita seja absolvida, o processo é arquivado. Então, que fique bem claro, porque muitas pessoas estão achando que já chegou aqui hoje e que automaticamente já vai ser afastada a prefeita. Bora, a prefeita já se encontra-se afastada, e a partir do momento, como vocês puderem entender aqui, no decorrer das apurações da comissão, se a comissão entender, se venceu o prazo, a prefeita entrou na justiça e ela voltou, no momento ela está afastada. Mas se a prefeita municipal, ela retorna ao cargo público de prefeito municipal, e a comissão entender que a prefeita está prejudicando o andamento, a comissão de imediato deve, e fará isso, solicitará ao plenário da Câmara Municipal, com a aprovação dos colegas pares, para o seu afastamento nesse período até que se conclua. E depois, se for aprovado, se for condenada, será afastada definitivamente. Se não for, será absolvida, ela será arquivada os processos. Então, por isso que eu gostaria de deixar esse conhecimento aí à população do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente. Senhor presidente, reforçando as falas do vereador Léo, a questão de ter sido muito massificado de forma errônea a questão da criação da comissão processante. Na sessão que era para ter sido realizada, que não deu coro, muitos depois perguntaram ao vereador, por que não afastaram já hoje? Por que não caçaram? Não, era para abrir uma comissão. E alguns irresponsáveis, senhor presidente, posso falar dessa forma, desrespeitando esse poder legislativo, porque é desrespeito ao poder, não é um vereador ao poder, desrespeitando o presidente desta casa, jogaram até de forma maldosa nos meios de comunicações que, o vereador não colocou e não vai colocar. O presidente já está com medo de deputado, com medo? Não. O presidente, no entendimento dele, que é o presidente desse poder e tem que ser respeitado, quis cumprir o regimento e colocou tanto que está hoje aqui. Ou seja, mostrou que não é aquilo que massificaram, senhor presidente. Quero parabenizá-lo, o senhor passou dias difíceis, como todos os vereadores estão passando, como nossa comunidade está passando. É muito ruim trazer de novo essa dualidade política que tem no nosso município. Nós temos que acabar. Juara estava calmo. Começou novamente por quê? Porque tem alguns irresponsáveis, não estou colocando quem fez as denúncias, tem documentos, estão protocolando, vão ser analisados pela comissão, porque este vereador vai votar para abrir comissão, porque sempre tive nessa casa favorável de abrir CPI, favorável de requerimento, comissão, então voto favorável. Mas não chamando de irresponsável quem fez a denúncia, mas quem massifica na rua, que é política, que não é política, que o presidente se vendeu, que o outro vereador se vendeu, que o vereador Flávio não teve presente, que já tinha combinado. Ou seja, isso é vergonhoso, porque para estar aqui tem que ter coragem de colocar o nome da disposição da população, Salvador. E a gente teve essa coragem e conclama todos que nas próximas, que faz as críticas, que faça isso aqui, ó. Venha, lote essa casa de leis. Porque essa casa de leis só está sendo lotada hoje, Léo, quando é a questão do sangue. Parece que o povo quer isso. Não, nós temos que ter o quê?
luta por melhorias para o nosso município, que realmente está passando dificuldades, como todos os municípios do país estão. Sobre as denúncias, um caso, até um cidadão saindo hoje da Câmara, questionou o presidente e este vereador, porque não tinha entrado uma denúncia dele hoje também. Ou seja, mesma coisa, não entrou da outra porque segurou o presidente? Não, simplesmente ele deu entrada aqui de forma errônea, não cumprindo o regimento. Ele entrou com um pedido aqui que fosse feita uma CPI para estar investigando a empresa Secândido, que é uma das citadas, inclusive, do pai da vereadora que pediu afastamento para estar votando na processante. Ou seja, ele não pediu para fazer uma denúncia como os outros fizeram. Se ele tivesse pedido de forma correta, o presidente hoje estaria colocando também. Acredito que nas próximas vai entrar essa denúncia. Denúncia essa aqui também é grave. Pelo que ele me passou, até temos que parabenizar principalmente o doutor Oswaldo, que a gente sempre lutou para mostrar algumas empresas que apresentavam Juara como o proprietário era outro. Inclusive, na época, até a gente falava de uma empresa que fez grandes investimentos em Juara, que era a Odebrechinha, a gente chamava, né? Odebrechinha, porque pegou obras de 2 milhões que não tinha uma carriola. Ou seja, realmente era obra entregue para empresas laranja. Então, isso aí vai ser investigado também por essa Casa de Leis. Mas o que a gente tem que ter é o respeito pelos... A instituição, Câmara Municipal, respeito à instituição MP, o Poder Judiciário, Prefeitura Municipal, e pode ter certeza disso, foi o que o Léo falou, vai abrir a comissão, vai dar o direito à ampla defesa, né, doutora? Porque ninguém está aqui, desse momento, afastando e condenando ninguém. Mas desde já adianto que vou votar junto com a maioria dos colegas vereadores.
Continua a discussão. Coronel Pereira.
Boa noite a todos e a todas. É uma oportunidade ímpar na minha vida política participar desse evento aqui na nossa cidade hoje. Meu pai, que aqui está presente, ele sempre me disse que o pior cego é aquele que não quer ver. E, senhores vereadores, colegas vereadores deste momento, nós temos um compromisso com a cidade, não é com pessoas. O compromisso nosso tem que ser com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, com a qualidade de vida da nossa cidade, não é com pessoas. E nós temos observado ao longo dos anos que o que vem acontecendo em Juara, esse partidarismo, vem enfraquecendo o nosso município, vem colocando o nosso município em dificuldade. E nós temos que tomar partido para que nós possamos resolver os nossos problemas a partir da base. Nós temos enfrentado sérios problemas na política nacional, na política estadual e não diferente no município também. Nós temos que promover essas mudanças, nós temos a responsabilidade de promover essas mudanças, expurgando definitivamente todos os gestores que não têm compromisso com a população. Então, meus senhores... Então, senhores, eu não estou aqui com o objetivo de execrar publicamente uma pessoa ou condenar publicamente uma pessoa. Eu acredito que o processo legal é a melhor forma de resolver isso. E aqui, o que se pede através dessas denúncias protocoladas aqui nesse poder, é para que se promova esse processo legal, para que se garanta o direito da ampla defesa e o contraditório a quem está sendo acusado, e que nós começamos a passar a limpo a nossa cidade. Então... Acredito, senhores, que a legitimidade do poder outorgado por essa população a cada um de nós passa pela lisura, pelo comprometimento, pelo respeito à opinião e os benefícios que podem vir para eles. Então é preciso que cada um de nós nos empenhamos no sentido de que possamos estabelecer, votar aqui hoje o início dessa comissão processante, estabelecer formas de averiguar todas essas denúncias que aqui chegaram. Não são poucas, nós temos aqui 6 denúncias protocoladas. A gente observa um certo ritmo nessas denúncias, elas falam basicamente de fraudes em procedimentos licitatórios. Eu tive o cuidado de ler todo aqui, sempre quando a nossa secretária leu, ela sempre falou que provas e mídia em anexo. Eu tive o cuidado de fazer a leitura dessa mídia por completo. Essa mídia, ela traz robustez de elementos que não são provas ainda, mas de elementos que deverão ser averiguados no decorrer dessa comissão. Então, essa comissão, senhores, não pode vir aqui a servir de elemento de protelação e de enrolar a população. Essa comissão tem uma responsabilidade muito séria com essa cidade. É de realmente apresentar de forma clara e explícita tudo o que vem ocorrendo. Não só nessas seis denúncias, eu acredito, a partir dos andamentos do decorrer do acompanhamento, das diligências, das oitivas, da quebra de sigilo bancário, fiscal, eu acredito que deve ser feito isso pela comissão processante, para que nós possamos verificar, né, a responsabilidade de cada um. E que cada um seja responsabilizado na medida da sua culpa. Nem um pouco, nem muito, e nem mais, nem menos e nem mais. Mas se tem culpa, tem que ser responsabilizado. Porque não se pode brincar de fazer política. Porque a Câmara, senhores, já ouvi falar isso em outros lugares, a Câmara não é puxadinho da Prefeitura Municipal. Então a Câmara é um poder autônomo. A Câmara é um poder autônomo que tem que ser respeitado. Porque a Câmara é responsável por fazer a fiscalização das ações do Executivo. A Câmara, eu percebi através dessa mídia, que a Câmara não vem sendo respeitada. A Câmara não é respondida em nenhum dos seus requerimentos. É a Câmara que tem esse papel de fiscalizar, não está fiscalizando, porque não está havendo transparência. E essa transparência é extremamente necessária para que os poderes constituídos possam exercer os seus papéis. Então, senhores... Por isso digo que esse é o momento mais importante para mim como vida pública, porque eu estou participando de um momento histórico para Juara e, sem medo, sem ressalva, sem nenhum intimidamento, eu vim aqui para poder falar o que eu penso e o que a maioria da população pensa e não tenho oportunidade de dizer. Quantos estão aqui, estão querendo dizer, vão ali, fica calado, permanece de forma ordeira, respeitosa. Eu quero agradecer a presença de todos e a forma que todos se postaram nesse ambiente. Todos, indistintamente. É essa forma que nós fazemos democracia. É respeitando as instituições, respeitando os direitos do próximo e passando realmente o nosso país ali. Então, muito obrigado a todos. Eu queria vir aqui agora conclamar os vereadores para que, com coragem, façam o seu trabalho.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu só quero deixar bem claro, coronel, que em todas as sessões que se passaram aí nesse ano e pouco que nós estamos nessa legislatura, eu sempre defendi a ideia de que vereador é representante da população. Nós não temos que defender político A ou B, aqui nós defendemos o povo, né? O povo é que clama por apuração, por investigação. Muitas vezes a gente se sente acuado no papel de ser vereador, porque aqui muito se rima com bandido, coronel. Você colocar teu nome à disposição da população faz com que as pessoas percam o crédito em você. É, faz com que você comece a serviço de outra forma. E eu quero carregar aqui nesses 4 anos, independente daquilo que vier, da ameaça que for surgir aí, porque a gente ouve todo tipo de coisa, eu quero levar aqui o compromisso que eu fiz com os meus eleitores e que hoje é compromisso com a população de Juara. É, vereador é legislador, o poder é autônomo, tem que ter harmonia, sim, legislativo e executivo tem que ter harmonia, mas tem que, acima de tudo, ter autonomia. Nós somos pagos, como a população costuma dizer aí, que somos bem pagos, para fiscalizar as ações do executivo. E é isso que a gente vai fazer. Ninguém aqui está condenando ninguém. Estamos abrindo um processo investigatório. Não é condenação. Todo mundo tem direito à ampla defesa. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o compromisso do vereador é com a população. E eu... quero crer que a população de Juara, a partir desse momento aqui, vai ser muito ativo nessa casa. Porque é a população que faz muitas vezes a ação do vereador. Né? Eu sinto prazer de ouvir a população, porque eu sou servidora pública municipal hoje. Eu recebo para isso. E quando sou cobrada, me incomoda muito, todos os meus colegas sabem disso. Como me incomodam as cobranças da população. Porque é para isso que a gente foi eleito, para representar os interesses do povo aqui.
Continua a discussão? Continua a discussão? Termina a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for o contrário, se pronuncie o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável, senhor presidente.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Coronel Pereira?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Eu também sou favorável, então 9 votos favoráveis. Aprovado a CPI, a comissão parlamentar. Com a aprovação do recebimento da denúncia, objeto de ofício número 12/2018, que retira o ofício número 001/2018, ofício número 03/2018, oferecido em face da senhora, da face da senhora Luciane Borba Azóia Bezerra, no termo do decreto-lei número 201/1967, com base no artigo 5º do inciso 2, estaremos nesse momento realizando o sorteio do membro das comissões da comissão processante. Eu quero dizer a todos que a vereadora Uliane, o vereador Coronel, não, pode ficar aí. Eles não podem participar desse sorteio, no qual o PROL está envolvida a vereadora e o coronel só assinando. E eu não participo como presidente de Câmara também. Faltam participando 7 vereadores do sorteio, que serão o vereador Salvador, vereador Marquito, vereador Hélio Castão, vereadora Marta, vereador Léo Boia, vereador Chico, vereador Flavinho. Todos esses estão participando do sorteio. Quanto ao sorteio, também tem mais uma prerrogativa aí, um exemplo. Vereador Chico Lindeia, vereadora Marta são do mesmo partido. Hora que caiu um, o outro automaticamente será excluído. Vereador Léo Boy, vereador Marquito, mesma situação que os dois são do PR. Se caiu o primeiro, o segundo é excluído automaticamente. Algum vereador estudo de acordo? Vereador Salvador, de acordo. Vereador Marquito, de acordo. Vereador Castão, de acordo. Vereador Marta, de acordo. Vereador Léo, acordo. Vereador Chico, acordo. Vereador Pereira, de acordo. Vereador Flávio, de acordo. Nesse momento nós vamos falar o nome e vamos colocar todos aqui. Vereador
Hélio Castão. Vereador Salvador Pizzoli, partido PRB. Vereadora Marta Dalpiaz, partido PSB. Vereador Chico Duindeia, partido PSB. Vereador Heraldo Marquito, partido PR. Vereador Léo Boy, partido PR. Vereador Flávio Valério, partido Solidariedade.
Quero convidar o coronel Pereira para tirar o nome aqui dos abençoados.
Quer mexer, mãe? Quem lê? Eu?
Primeiro vereador. Vereador Léo Boy.
Léo Boy, partido PR.
Segundo vereador. Vereador Marquinhos já está desclassificado.
Vereadora Marta Dalpiaz.
Vereadora Marta Dalpiaz. Vereador Chico está fora. Próximo. Vereador Flávio e Salvador e Hélio está participando. Vereador Chico, vereador Marquinhos, sair agora, estão fora já, tá? Próximo vereador.
Vereador Hélio Castão.
Vereador Hélio Castão. Vou retirar os nomes dos outros vereadores aqui. Vereador Heraldo Marquinhos. Chico Lindeia. Salvador e Flávio Valério. Senhores e senhoras, nesse momento a sessão será suspensa por 10 minutos para que os vereadores sorteados indiquem o presidente, secretários e relatórios. Eu gostaria que vocês todos permanecessem aí, se pudesse... aguardar, só para a gente ver quem que vai ser o sorteio, a gente volta já aqui. Momento, 10 minutos descansando. Senhores, já formaram a comissão. Gostaria que todos permanecessem em seu lugar em silêncio, por gentileza. Quero agradecer de coração o Coronel Pereira, grande companheiro, grande homem, que sempre vem alegrando a nossa cidade, vem grande trabalho prestado no nosso município. Obrigado por essa participação, por essa contrapartida, com qual todos nós aqui damos nossa contribuição ao município. O senhor acabou de fazer um ato também. Parabenizando por um dia, umas horas aí de vereadores. Já vai estar uma fotografia do coronel aí no cartaz. Nesse momento, agradecer. E obrigado, convidando.
Ele continua.
Passa a mão para o meu secretário para a leitura. Projeto de resolução 003/2018. Tem mais um pouquinho, né?
Autoria, mesa diretora, dispõe sobre a criação da comissão processante e das outras providências. A Câmara aprova. Artigo 1º. Cria a comissão processante que fará a investigação da denúncia oferecida em face da senhora Luciane Borba Azuia Bezerra, constantes nos ofícios número 01-2018, número 02-2018 e número 12-2018, aprovado pelo plenário das deliberações. Artigo 2º. A comissão será composta por um presidente, um relator e um secretário assim designados. Presidente, vereadora Marta Dalpiaz Nepomuceno, PSB. Secretário, Hélio Francisco Castão, PPS. Relator, Valdir Leandro Cavicchioli, PR. Artigo 3º. O processo deverá ser concluído em até 90 dias, conforme dispõe o artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, 2 de abril de 2018. Vai assinado pelos membros da mesa diretora. Presidente João Batista Rissotti, vice-presidente Juliane Patrícia Ferreira Rocha, vereadora, primeira secretária Marta Dalpiaz Nepomuceno e segundo secretário Valdir Leandro Cavicchioli.
Está em única discussão, projeto de resolução 003/2018. Coronel Pereira.
Senhor presidente, como meu último ato aqui na Câmara, eu gostaria de agradecer em especial a vossa pessoa e os demais vereadores por essa oportunidade. Agradecer especialmente os meus 520 votos que ganhei no município de Juara nas últimas eleições de 2016. em especial essa população que está aqui presente. Por quê? Cidadania se faz dessa forma. É participando efetivamente. A Câmara cresce, a Câmara fica grande e a Câmara vira realmente com a força de vocês, com a vida de vocês, a Câmara de vocês se empodera. Esse empoderamento é feito basicamente da força popular. E hoje vocês demonstraram força. Então eu agradeço a presença de cada um dos senhores aqui hoje. E meu voto é favorável, presidente.
Continua a discussão. Vereador Leoboia.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu não discuti na denúncia. Vereadores falaram, coronel, endosso suas palavras e faço de suas palavras as minhas palavras, referente a toda essa situação que o município de Juara está passando e algumas outras situações que o município de Juara irá passar. Isso hoje é a democracia. A democracia se transforma a cada minuto e nós estamos convivendo essa democracia. Hoje, senhor presidente, esse projeto de resolução que nós estamos discutindo e iremos votar, o qual eu estou aqui depois desse entendimento com a vereadora Marta, o vereador Hélio Castão, ficou o PSB, ficou o PPS e o PR representado, o qual peguei o cargo espinhoso de relator, que nós sabemos como se funciona essas comissões e nós sabemos, claro, do trabalho de cada um, Salvador, dos pares, e você pertence à Comissão Parlamentar de Inquérito neste momento, essa CPI que está transcorrendo nesse Poder Legislativo. Sabe a situação que está e que nós vamos discutir, inclusive, por Vossa Excelência, fazer parte dessa relatoria de uma comissão parlamentar onde investiga atos e fatos, coronel. Já se sofre perseguições, o que é normal, é natural dentro da democracia. Tudo se existe dos dois lados. Isso é democracia. O que está acontecendo aqui hoje é a democracia. E eu já faço, eu sei que vai ser aprovado, senhor presidente, esse projeto de resolução, claro. E eu já faço aqui as minhas palavras na qualidade de relator desta comissão processante. E deixo a minha mensagem à população do município de Juara. Como já disse aqui anteriormente, explicando como funciona a comissão parlamentar, a comissão processante, incrível, que até parece que eu já sabia, né? Nós temos o conhecimento e a gente já ouviu se falar em redes sociais e muitas pessoas. E não é porque teve 9 votos, não é porque se teve pressão popular ou pressão de um lado ou de outro, que estão achando que a decisão do meu voto foi por pressão. Estou 17 anos já no parlamento, essas pressõezinhas, eu até falei para os colegas vereadores, não é fácil. Algumas situações difíceis, mas eu já estou acostumado. Nós já estamos acostumados no dia a dia, já participei de CPI, nunca participei de processante, mas é o mesmo rito. Agora, todas as vezes, presidente, e vereadores, e sociedade juarense, que eu assumi. E onde o coronel fez aqui hoje, coronel, que nós levantamos a mão para nossas bandeiras e para a sociedade juarense, que aqui nos delegou para representá-lo. Não mudei o meu perfil desde o primeiro mandato até o último. Eu sempre tive um lado político e às vezes o outro lado ganha. Agora, as eleições, ela acaba às 5 horas da tarde. E eu sou parlamentar e sempre tenho ajudado e vou ajudar enquanto estiver aqui, seja ele quem for o prefeito que estiver à frente ao Executivo Municipal. Sem dúvida. A dona Anitta está aqui, ex-primeira-dama, e sabe que não votei no seu Eros, porém, tivemos algumas divergências de pensamento, mas foi um dos vereadores, dona Anitta. A senhora sabe, a população deve saber, que mais ajudou o seu Eros Piovisan aqui nesse Poder Legislativo. Inclusive, estamos com a conta dele hoje para ser apreciada, que o Tribunal de Contas botou voto contrário, está eu, o vereador Chico, o vereador Fravinha, o vereador Uliane, que é suplente, estamos lá analisando a conta do seu Edson. Daqui uns dias apresentaremos o relatório. O que o tribunal acha, o que deixou de achar, nós vamos analisar aqui, a realidade nossa. E nós vamos fazer da forma que a legislação determina, cumprindo os rigores do nosso regimento interno, cumprindo os rigores da lei orgânica do município de Juara, cumprindo as nossas leis vigentes. Então eu já deixo tranquilo a população do município de Juara, que nós faremos, e posso falar em nome da vereadora Marta, do vereador Hélio Castão, porque sei, eu conheço, esse pouco tempo, um pouco mais de um ano estamos aqui, mas conheço a qualidade pessoal de cada um. E nós iremos trabalhar, sim, afinco, e apresentaremos um relatório, coronel, à altura da população do município de Juara. Porque nós temos obrigação e o dever de zelar pela coisa pública, independentemente de quem estiver à frente. Mas a coisa pública é do povo. E zelar pela coisa pública, a gente sabe que não é fácil às vezes. Mas hoje nos deparamos com esta comissão processante. E eu quero deixar mais uma vez, não precisam vir fazer pressão neste vereador. Não precisam ficar com disque-me-disque em rede social. Não adianta fazer pressão em mim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu conheço as nossas leis e eu sei como tem que ser feito. Temos falhas? Temos, quem não tem falha que atira a primeira pedra, somos humanos. Porém, nós estamos em três na comissão, teremos assessores jurídicos qualificados que nós temos no Poder Legislativo e temos jurídicos que têm acompanhado que nós podemos pedir esse auxílio e também temos colegas vereadores que podemos trocar ideia. Não é porque nós vamos estar só em três numa comissão que os colegas pares, o presidente da Ordem dos Advogados está aí, tem acompanhado o nosso trabalho, inclusive na comissão da usina, do HE. Então nós temos sim pessoas aqui dentro de Juara qualificadas que vai nos ajudar e vai nos assessorar para que nós possamos entregar um trabalho a contento, à altura e mostrando os atos e fatos realmente, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que poderá acontecer no município de Juara. Por isso, senhor presidente, muito obrigado e boa noite a todos.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Coronel?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, projeto de resolução 003/2018 por unanimidade. Considerando o encerramento dos atos relacionados à denúncia, objeto de ofício número 001/2018, ofício número 03/2018, ofício número 12/2018, oferecido pela senhora, senhor Oswaldo Moleiro Neto e a senhora Roberta Xeregatti Sanches, agradeço a participação do senhor Sebastião Pereira e convido a vereadora Uliane para ocupar novamente o seu lugar no plenário. Obrigado, coronel. Nesse momento, considerando a denúncia apresentada em desfavor ao vereador Salvador Pisolio, protocolizado sobre o número 359, no dia 28/3/2018, convido o senhor Jeremias da Silva Alves para que se dirija à tribuna para tomar posse, especificamente para proceder à deliberação do ato relacionado à denúncia oferecido pela senhora Luciane Borba Azoia Bezerra. Eu gostaria que o vereador Jeremias fizesse seu ato de juramento. Com a mão direita, Francisco.
Prometo. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município. Observar as leis, cumprir o regimento interno da Casa e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do nosso município e o bem-estar do nosso povo.
Neste momento, declaro empossado o cargo de vereador no Municipal de Juara, especificamente para receber a deliberação do ato relacionado à denúncia oferecida pela senhora Luciane Borba Azoia Bezerra. Convido o vereador Salvador Bisoro, que cede seu espaço para o vereador empossado Jeremias da Silva Alves. Eu só gostaria de reforçar o pedido. Nós temos um regimento interno ali no município, 3 horas de sessão. Já é 10 horas, já está com 2 horas e meia. Provavelmente a gente não vai conseguir terminar a sessão em meia hora. Eu vou pedir para votação, para todos os vereadores, para o plenário, que cede mais meia hora para a gente conseguir terminar nosso trabalho. Vereador Flávio, favorável?
Favorável.
Favorável. Vereador Uliane, favorável. Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta? Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Jeremias?
Favorável.
Foi aprovado por unanimidade mais meia hora de excedência de trabalhos para nós conseguir terminar nossos trabalhos. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Denúncia apresentada do desfavor ao vereador Salvador Alves.
Interessado, Luciane Borba Zoia Bezerra. Documento oferecendo denúncia e requerendo que seja declarado extinto o mandato do senhor vereador Salvador Marinho Pisolio Alves.
Está em única discussão. Recebimento da denúncia em desfavor ao vereador Salvador Pisolio Alves. Vereador Marquita.
Senhor presidente, colega vereadores, população presente, essa denúncia foi protocolada nessa casa e só esse vereador recebeu essa denúncia sobre ao colega vereador Salvador. O jurídico dessa casa decidiu, como presidente, pôr em pauta para a votação, então eu vou optar pela votação dessa denúncia.
Continua a discussão. Vereador Leboia.
Senhor presidente, colegas vereadores e sociedade juarense, mais um fato histórico que nós estamos iniciando nesse momento. Aí o pedido da cassação de mandato de um colega parlamentar. Eu recebi nos autos essa denúncia encaminhada por Vossa Excelência, senhor presidente, e analisando a mesma, onde já foi lida, e eu não vou repetir, não vou solicitar que seja efetuada novamente a leitura, até porque demanda tempo, e a população e nós já temos o conhecimento que Vossa Excelência, no momento que recebeu, encaminhou aos colegas pares. O objetivo dessa denúncia trata-se unicamente de uma contratação de uma empresa que, segundo a denúncia, supostamente é dirigida, tem na direção do colega vereador, neste momento afastado, Salvador Pisolio Alves. Eu gostaria de falar, senhor presidente, e peço autorização aos vereadores Chico, Uliane e Flávio, que fala aqui em nome da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Nós temos as comissões aqui no município, no Poder Legislativo, e que tem que se divulgar e publicar o que se é realizado. E aí, quando eu falo que gostaria e falo aqui em nome da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, eu me solidarizo com o vereador afastado, Salvador, porque essa comissão, de todas as nossas prerrogativas, claro que todas importantes, mas eu tenho 3 que são de suma importância, não desfavorecendo as outras. São as peças orçamentárias do município. O PPA, Plano Plurianual, que é um planejamento de 4 anos no orçamento público do município de Juara. Que esse orçamento tem que ser discutido e montado com a sociedade juarense. Que o executivo municipal só pode ter seu orçamento do ano seguinte. Só pode ter sua LOA, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que vai direcionar o que pode ser no orçamento do ano seguinte. Se tiver e se constar nesse PPA. Sem o PPA, dona Anitta, nada se faz. As peças orçamentárias é de uma importância absurda que às vezes alguns colegas pares ou a sociedade do Brasil, dos municípios brasileiros, não tem noção da grandiosidade que são as peças orçamentárias. E para que nós possamos cumprir a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, para que nós possamos cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, para que nós possamos cumprir a nossa lei orgânica do município de Juara e também o nosso regimento interno. E para que nós possamos fazer uma peça orçamentária à altura e que vai atender você, cidadão, que você sabe o problema que você tem na sua casa. É você que sabe o problema que você tem no seu bairro. É você que sabe o problema que você tem onde seu filho estuda. Naquela determinada escola, Unicreche ou no hospital. Enfim, quem sabe é o cidadão. Nós, às vezes, achamos que vocês têm. Às vezes, nós, legisladores e executivo, pensamos que a prioridade lá do Cruzeiro do Sul seria uma luminária. Algo tão simples e tão banal. Mas a realidade do Cruzeiro do Sul, do Parque Alvorada, do Santa Cruz, do Paranaguá, que é um caos, aquelas ruas, do Porto Seguro, do Portal das Flores, enfim, de todos os bairros do nosso distrito. Quem sabe são vocês, os moradores que ali moram. E aí, o Poder Executivo tem essa obrigatoriedade de fazer essas audiências públicas e ouvir aquelas pessoas e ouvir vocês, para se montar essas peças orçamentárias. E nós, quanto Poder Legislativo, recebemos essas peças orçamentárias. Nós também temos essa obrigatoriedade de fazer essas audiências públicas e convocar, convidar a população juarense e falar, ó, o Executivo mandou isso aqui. É isso que de fato você precisa? Você acha que a melhoria para a saúde é essa? Você acha que a melhoria para a educação é essa? Você acha que a melhoria para a infraestrutura é essa? Aí nós vamos ouvir vocês. E aí nós vamos acatar, de fato, doutora, o que a população anseia e que deseja, e nós vamos tentar encaixar, dona Anitta, nas dotações orçamentárias para se fazer peças com qualidade e para que o Executivo, em todas as suas secretarias, em todos os setores, e desde o pequenininho ao maior no município brasileiro, seja atendido de uma forma igualitária. É nessas peças orçamentárias que determina. E por isso, que às vezes alguém pode dizer, mas por que o Cláudio está falando isso? Por quê? Eu estou aqui com a divulgação da audiência pública, Flávio, Liane, Chico, que nós fizemos, além de convites para a sociedade inteira. Como que vai chegar essa nossa mensagem à população? Hoje a Câmara está bonita. Agora nós temos sessões aqui que tem uma, duas, nenhuma pessoa. E nós falamos aqui, batemos em tribuna e discutimos e ninguém sabe o que acontece. E não tem como, porque ninguém ouve. Só está ouvindo o que está acontecendo hoje vocês. Claro que a imprensa tem levado a nossa mensagem. E aí entra. A imprensa tem levado a nossa mensagem. E é por isso que nós necessitamos de nossa voz, nossas palavras e nossa mensagem chegar a você, cidadão. Ó, estamos convidando vocês aqui ou ali para ouvi-los, para pesquisar o que é melhor para vocês. Isso vai através da imprensa, falada, escrita, telefonada, televisionada, o que seja. Vai através da imprensa, porque nós não podemos falar de um por um. E está aqui, no dia que nós fizemos audiência pública, eu deixei bem claro, e coloquei no telão aqui embaixo, para que toda a sociedade juarense tenha o conhecimento, pela internet, no site oficial da Câmara Municipal, site Show de Notícias, Portal do Alindos, Rádio Tucunaré, nós colocamos que foi publicado. Nas rádios, Rádio Cidade FM, Rádio Tucunaré e Amplitude FM, inclusive também no site da Amplitude FM. Televisão, nós temos apenas uma televisão no município de Juara. E nós temos que usar dessa peça que vai levar essa mensagem à população. Nós só temos uma televisão. Para mim, não quero saber de quem é, quem deixou de ser, quem é o diretor, quem deixou. Eu quero que leve a minha mensagem como Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Ó, cidadão, nós estamos te mandando essa mensagem para que você venha convocando vocês, venham discutir com nós. Vamos ver o que é melhor para vocês. Vamos ver o que é melhor para os seus filhos. Venham discutir através desses meios de comunicação. Convites foi feito para vereadores, secretários, imprensa e sociedade juarense. E aqui estão os convites. E aí eu quero dizer também, eu tenho aqui a nota de empenho 659/2017, que é para Juara Rádio e Televisão, microempresa. E tenho aqui também o pagamento que foi feito, que foi para o grupo. E está aqui o meu ofício, assinado por mim, do gabinete do vereador Valdiriano Cavicioli, para setor de compras. Solicito ampla divulgação das peças das audiências públicas que serão realizadas nos dias 12/12/2017 do PPA, 21/12/2017 da LDO e 28/12/2017 da LOA, através de TV, rádios e sites. Poxa, que adianta eu fazer uma audiência pública sem ninguém para discutir a vida de vocês, achando que eu sei tudo? Preciso de vocês virem, e vocês vieram e atenderam nosso pedido. E o presidente da Câmara prontamente atendeu esse pedido da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. É claro, cumprindo as nossas leis vigentes, porque nós temos o orçamento, nós temos o dinheiro público para mandar essas mensagens para vocês. Essas imprensas que aí estão, elas têm despesa, não são imprensas públicas. Elas têm suas despesas, nós temos que pagar. E assim nós efetuamos o pagamento de R$ 2.500, valor bruto, para as três. Para a televisão, para a rádio e para o site. Eu tenho aqui também a nota de empenho 661/2017, que é para a MC da Rosa, promoções e eventos. Show de notícias. R$ 1.000. Eu tenho aqui também para a DAX, a cidade, a Rádio Cidade FM, R$ 1.000. Eu tenho aqui também para o Suan de Barros, que é um site que tem muito acesso, que todos conhecem. O Suan estava aqui, deve estar aqui. R$ 1.000. Nós temos que tentar chegar ao conhecimento e levar esse convite, esse anseio que nós temos de ouvir vocês, através da imprensa. Da mesma forma, o município de Juara assim o fez, pelo que eu entendo, e pelo que está aqui nos ofícios, eu não vou ler o processo. Eu tenho aqui o memorando número 210/2017 do gabinete do prefeito, que foi feito dia 24 de agosto de 2017. Prestação de serviço. Solicito que providenciem a contratação de prestação de serviços audiovisuais realizados pela TV Record, canal 7, na divulgação de editais e informativos em geral para atender os interesses da administração pública e dos munícipes. Assinado, deixa eu ver quem assinou. Assinado por Sr. Antônio Batista Mota, chefe de gabinete. Tenho também um outro documento, um outro memorando, memorando 004/2017, 31 de março de 2017, apesar da senhora. Venho por intermédio deste solicitar que seja tomada providências para prestação de serviço audiovisual na divulgação de editais e informativos em geral para atender a administração pública e munícipes. Assinado pela Aline Francisca da Silva, coordenadora da divisão de imprensa. Nós tivemos aí duas notas de prestação de serviço. Três. Da Câmara, vou falar direto também da TV Juara, que é o alvo da denúncia, porque o relator da CPI é diretor da televisão. R$ 2.500 da Câmara, onde nós levamos essa informação e vocês atenderam e vieram. E nós conseguimos realizar uma peça orçamentária. Tentamos, ouvindo o cidadão juarense. Prefeitura Municipal, cumprindo também os rigores da lei, que tem que publicar os seus balancetes, tem que publicar seus informativos, e que vem dinheiro de saúde, vem dinheiro de educação, e que tem que ser informado à população, e publicado à população, onde, como, de que forma foi feito. Realizou também esses ditames, fazendo duas notas de prestação de serviço, não contrato, uma de R$ 6.175,89, e uma outra de R$ 7.571,50. Isso não foi no mês, isso foi durante o exercício, o ano, eu acredito eu. Então é fato, nós precisamos da imprensa, nós precisamos do povo participar. O que aconteceu aqui hoje? E é por isso que foi usado a TV Juara, a Rádio Amplitude, seu site. E eu me nego neste momento. E aí eu não... Claro que eu zelo pelo pensamento de populares. Natural, eu sou político, eu preciso, para mim estar aqui, eu preciso dos eleitores, é natural. Porém, todos me conhecem. E quando eu estou aqui, a partir do momento que vocês me mandaram vir para cá, me mandaram permanecer nesse poder legislativo, eu tenho certeza que cada um daqueles eleitores que foram às urnas, depositou voto em mim, qualquer um dos pares que aqui estão e que aqui não estão, coronel, que não conseguiu porque é uma democracia, nós só temos 9 cadeiras e não 80, foram depositar o voto confiando naquela pessoa que irá cumprir as leis, que será transparente, terá a honradez de representá-lo aqui no Poder Legislativo. Será digno de representar a população. Então, com todo respeito a toda a população do município de Juara, com todo respeito aos denunciantes dessa prepositura envolvendo o vereador afastado nesse momento, Salvador Pisolio Alves, porque é diretor da televisão, a única que tem aqui no município de Juara, que nós necessitamos para levar essa mensagem. Eu sinto muito, mas eu em sã consciência, clara consciência, darei meu voto contrário, rejeitando essa denúncia para prejudicar um vereador que está aqui nesse poder legislativo, com suas atribuições levadas pelos entendimentos jurídicos e legais, cumprindo o regimento interno, lei orgânica, Constituição Federal e a lei de responsabilidade fiscal. Que sei que está, porque o dia que não tiver, seja ele vereador ou seja ele quem for, se deixou de cumprir os ditames da lei e eu estiver aqui como fiscalizador, eu sinto muito, mas eu irei cumprir a lei e vou fazer o justo. Posso errar, mas será difícil o meu erro, mas eu cumprirei. Então, por isso, senhor presidente, colegas vereadores, eu já digo aqui agora, serei contrário, não eu, vereador Léo Boy, não aceitarei de forma nenhuma essa denúncia contra um vereador que aqui está desempenhando seu papel e muito bem frente a esse poder legislativo. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico Indé.
Senhor presidente, venho aqui, não vou me pronunciar nos autos, o Léo já fez o pronunciamento. Estarei também votando contrário para o seguimento dessa denúncia. Hoje recebi muitas pressões, João, onde mostro que realmente a dualidade política ela é maléfica para o município. Mas o vereador está aí, está cumprindo seu papel. Hoje, de certa forma, por um cidadão, fui cobrado de forma ríspida, mas falei para esse cidadão, ele tem todo o direito, como quem fez a denúncia, procura os meus legais. Falou que ia questionar esses vereadores estão prevaricando. Isso é direito de qualquer cidadão procurar o Poder Judiciário e fazer os questionamentos contra esse poder. Mas desde já declaro que não vou votar no prosseguimento dessa denúncia.
Continua a discussão. Vereadora Uliane.
Como foi muito bem explicado pelo vereador Léo Boy, é uma denúncia infundada contra o vereador Salvador, que é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que eu quero ressaltar é que eu acho muito estranho uma denúncia desse teor chegar nessa casa após a apresentação do relatório da comissão, após a apresentação parcial do relatório. Se realmente é algo real, por que não foi enviado isso anteriormente? Por que no ano passado não foi feita essa denúncia? Vem fazer agora, depois que o vereador apresentou o relatório parcial da comissão?
Vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereadores, eu sou contrário a essa denúncia contra o colega vereador Salvador. Eu e ele e alguns demais vereadores estão sofrendo uma perseguição muito grande nesse município. Você está vendo a denúncia, veio em nome da casa e o nome desse vereador. Eu quero dizer que eu sou ao contrário a essa denúncia.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu acho que o vereador Léo colocou muito bem a questão e ficou bem claro que a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de Juara, tinha apenas, nem era um contrato, porque não existia um contrato, né? Fez um compromisso, uma prestação de serviço para divulgação das audiências públicas, que são fundamentais para o município, né? A Câmara não tem contrato a longo prazo com a Amplitude FM nem com a TV Juara. O único veículo de imprensa que a Câmara de Vereadores tem contrato desde junho, né, presidente, é com a Rádio Tucunaré. A televisão só foi utilizada para divulgação das audiências públicas. Então, vão buscar todo tipo de coisa para, né, colocar a vereadora aqui na Berlinda. A gente está ouvindo falar aí que esse é apenas o primeiro. Então, nos preparemos para o que vem por aí.
Continua a discussão. Vereador Jeremias.
Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, o que eu pude entender, aí se houve aí uma prestação de serviço direto, né? Não teve contrato com essa casa e nem tão quanto com a prefeitura, né? Porque foi notificado agora, oficializado agora à tarde, no período da tarde, não deu nem tempo de estar analisando esse processo aí, entendeu? Eu ia pedir até vista desse processo, mas no que eu estou entendendo, não tem nem contrato, foi uma compra direta, entendeu? Então, por isso, esse vereador vai ser contrário a essa comissão.
Continua a discussão. Termina a discussão e está a votação. Quem for a favor? Era o Gastão?
Então, quero aqui agradecer a presença de todos. Boa noite, colegas vereadores. E eu sempre falo nas audiências públicas, mesmo antes de eu ser vereador, eu sempre estava participando, tinha o convite que ia para a escola, convidava os colegas pares lá, e falando da importância dessas audiências públicas. Léo Boy deixou muito bem claro aqui como é importante a presença da população. E no dia que foi colocado, quem estava aqui presente, viu que foi colocado no orçamento isso daí. Então, eu só falo assim, a população tem que estar sempre presente. A participação do povo, é muito bom a gente estar aqui nessa Câmara de Vereador e ver ela cheia. Nós já recebemos aplauso, recebemos vaia, isso é importante, marca na vida da gente. E com a participação da população é que nós vamos fazer melhor a nossa cidade de Juara. Eu amo Juara, eu quero bem para Juara. Não estou aqui para perseguir ninguém, estou aqui para trabalhar pelo município de Juara, pela população de Juara. Eu acredito que todos os moradores que estão aqui, moram aqui porque gostam dessa cidade, têm os seus bens aqui. Então, vamos trabalhar pelo bem da população de Juara, que foi quem nos elegeu e acreditando no nosso trabalho. Só isso, meu. Muito obrigado. Boa noite.
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Também me manifesto contrário a essa denúncia por fazer parte da comissão de finanças, sou relator dela. Nós temos uma dificuldade imensa na divulgação das nossas audiências públicas. Tivemos orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e também da UCEMAT, as quais, às vezes, falavam para a gente fazer um contrato com uma agência de publicidade, mas depois levantamos custos também, ia onerar custos ao Poder Legislativo e depois teve instruções para se fazer também diretamente com as empresas. É uma nota fiscal de apenas R$ 2.500 por um serviço bem prestado, um serviço bem executado pela TV Juara. E pensando também no trabalho legislativo do vereador Salvador, não há nada que o desabone, então eu sou contra essa denúncia.
A princípio, Câmara Municipal de Juara, com o presidente da Câmara, a gente fez contrato até a pedido da comissão, Léo, Chico, Flávio e Juliane. Fala 2.500 conto, um grande dinheiro, sim, grande dinheiro. Mas não é só 30 dias, é vários dias que foi feita a audiência pública, vários convites, e nós estamos aí para prestar o serviço. E eu falo para a população, se tem alguma coisa contra a Câmara Municipal, o presidente de Câmara Municipal, estou à disposição, pode entrar ao contrário comigo também. Até o vereador Marquito citou o nome de algumas empresas que eu trabalho junto, pode denunciar, Marquito, pode denunciar. Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Jeremias.
Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Hélio Castão.
Contrário.
Vereadora Marta.
Contrário.
Vereador Léo.
Contrário.
Vereador Chico.
Contrário.
Vereador Uliane.
Contrário.
Vereador Flávio.
Contrário.
Está rejeitado o pedido de cassação do vereador Salvador Pisório Alves. E eu digo que está engavetado, por unanimidade engavetado o projeto. Considerando o encerramento do ato relacionado à denúncia em fase do vereador Salvador, oferecido pela senhora Luciane Borba Zóia Bezerra, agradeço a participação do senhor Jeremias. Obrigado, Jeremias. Você é um grande parceiro, foi vereador nessa casa. Você, parabéns pelo grande trabalho. Convido o vereador Salvador para ocupar novamente seu lugar no plenário. Não havendo mais nada, eu quero passar a todos os vereadores agora. Vamos ver se o vereador faz um pouco mais rápido hoje na questão do horário já. Nós temos meia hora para falar todo mundo. Primeiro vereador, escrito vereador Flávia. Dispensou a palavra. Segundo vereador, vereador Leoboy. Dispensou a palavra. Vereadora Marta. Dispensou a palavra. Vereador Marquito. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que vêm nas próximas sessões, de segunda às 7h30. Senhor presidente, esse vereador e alguns demais vereadores, que eu já disse antes, sofrendo perseguição por fazer parte da CPI, eu, colega vereador Salvador, esse vereador recebeu, essa casa recebeu semana passada, um ofício solicitando o pedido do meu relatório de diária e do meu relatório de VI. O solicitante é Onivaldo França, popular Polaquinho, pediu de mim. Eu quero que essa casa, com máxima urgência, encaminhe para ele todos os meus relatórios, relatório de diária, e também eu vou estar encaminhando para a secretaria as fotos de onde eu fui, de onde eu trabalhei e de onde eu acompanhei os trabalhos do município. Tem bastante servidor aqui que me acompanhou várias vezes, já viu aí meu trabalho. Eu quero com máxima urgência essa casa, entregue para ele esse relatório e essas fotos, para que ele tire a conclusão. Outra coisa também, senhor presidente. Saí quinta para Paranorte, da Paranorte rodeei, conhecendo as estradas, passei ali para o assentamento, né, Chico? Você vê, eu estou até vermelho hoje, tô desde 8 horas da manhã até as 2h30 da tarde, tentando arrumar um atoleiro para estar chegando aqui nessa casa, graças a Deus cheguei. Outro assunto, eu quero pedir para essas pessoas que estão perseguindo nós, que vai atrás, além de perder tempo correndo atrás do vereador, querendo complicar o vereador, vá atrás da empresa Cosmotrão, que foi apresentado por essa casa aqui, mais de 1 milhão de desvio de dinheiro, que foi pro ralo. Vai atrás dessa empresa, que hoje o município está quebrado aí, não é culpa de vereador não, é culpa de má gestão. Vá atrás. Só porque eu estou na CPI, o vereador Salvador está aí, a Uliana também recebeu notificação, vereadora Marta, e não sei qual mais vereador recebeu. Poxa, vá atrás de quem levou o dinheiro do povo embora, onde a saúde está ruim, aonde Juara está pior do que uma peneira. Tanto buraco. Só peço, além de ficar prejudicando o vereador, vai lá, pega a Cosmotron e fala assim, eu preciso daquele 1 milhão que você levou a mais para nós estar arrumando o municipal, para nós estar arrumando as ruas de Juara. Só isso, muito obrigado e boa noite a todos.
Professor, vereador Chico Lindé, dispensou a palavra. Vereador Hélio Castão, no estado, dispensou a palavra. Vereador Oliane.
Bom, eu não pude participar do sorteio e nem para integrar a comissão processante, mas não é segredo para ninguém que o meu voto seria favorável à abertura da comissão, ainda mais como presidente da CPI, no qual eu tenho total conhecimento das irregularidades que vem acontecendo, dentre elas da Cosmotron, que nós apresentamos aqui recentemente nessa casa. E referente à denúncia envolvendo quem tem o nome do meu pai citado, eu acredito que a comissão fará um trabalho pautado na justiça, que é o que eu espero, assim como a CPI fez e continua fazendo. Tem que ser investigado. Lei é para todos. Ninguém está acima dela. Seja meu pai, seja meu irmão, seja lá quem for. Tem que ser punido se for comprovado culpa. Então, esse é o que eu acredito.
Como presidente da comissão também, eu quero dizer à comissão processante, vereador Léo Boy, vereadora Marta e vereador Hélio Castão, que é suplente da CPI, que nós estaremos imediatamente encaminhando à comissão o relatório parcial sobre a Cosmotron para auxiliá-los já no procedimento, de forma que possa adiantar o trabalho de vocês.
Pode.
Aproveitar a fala da vereadora Uriane, e eu acompanhei o trabalho realizado até aqui da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu tenho certeza que tanto eu, como o vereador Léo Boy e o vereador Hélio Castão, nós vamos nos pautar pela justiça. É isso que vai mover o nosso trabalho na comissão processante. A vereadora Uriane foi muito feliz na fala dela quando ela disse que nós temos um compromisso aqui com a verdade, e é isso que a gente vai buscar, a verdade sempre, né? Então eu agradeço a parte, vereadora, e vou aproveitar só mais um minuto e dizer que, assim como o vereador Marquito disse sobre o pedido de relatórios de diárias e de verbas indenizatórias, a pessoa nem precisava ter protocolado na secretaria da Câmara, poderia vir até a mim que eu entregava a ela. Eu não tenho nada a esconder. Ah, muito obrigada.
Eu também recebi esse ofício, né, de uma pessoa que tinha um cargo comissionado na prefeitura, e, na verdade, as pessoas que encaminharam para nós esses ofícios, é engraçado que são pessoas que tinham cargo comissionado e hoje não estão mais na prefeitura, né? Então, também a gente fica, né, uma coisa meio estranha aí, querendo, no intuito de pressionar nós vereadores aqui. Mas eu quero dizer a vocês que falhou, porque nós vamos continuar exercendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. E eu vi aqui algumas pessoas com a camiseta escrito basta. Eu quero dizer que basta. Basta mesmo de falta de atendimento no hospital, falta de fila de espera no SUS, para atendimento, pessoas que não têm condição de atendimento no particular e esperam meses e até anos para ser atendido. Basta de pais dormindo, procurando vaga para seus filhos na creche. Basta de buraco na rua. Basta de crianças estudando em escolas, caindo aos pedaços, que o ano todo nós falamos disso daqui, dessa situação. Qual escola municipal que oferece condição adequada para uma criança conseguir estudar? Não tem. Então basta, realmente, chega disso. Temos que mudar. E isso é fruto do quê? De má administração do ano passado. Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Oi. Senhor presidente, questão de ordem antes de se findar a sessão. Eu gostaria de justificar e retificar ao mesmo tempo, já aprovado, o projeto de resolução número 003 de 2018, onde nele, por um erro de digitação, e que a população juarense saiba e que se torna público, para que não venha com nhanhanhé, com nhanhanhá depois, com frescura, e mimimi, houve um erro de digitação onde nossos secretários legislativos havia mencionado e colocado o nome da vereadora afastada, neste momento, Liane Patrícia, que era vice-presidente. Naquele momento ela encontrava-se afastada, ela não estava exercendo como vice. Então, por isso, antes de se encerrar a sessão, senhor presidente, e que os colegas pares têm conhecimento da sociedade joanense, o projeto de resolução aqui se encontra e assinado pelo presidente João Batista Rissotti, pela primeira secretária Marta Dalpiar Nepomuceno, e por mim, segundo secretário Valdir Leandro Cavicholi. Então está retificado para que depois não venha alguém querendo contestar algumas situações de injustiça ou algo mais. Se tornou público, houve um erro antes de se findar a sessão, está nos autos, constará na ata, então é uma situação que não atinge nada, não trará problema nenhum, então que já fique claro que nós retificamos, mas aqui está aprovado, dos mesmos modos, o projeto de resolução 003-2018. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite a todos novamente. Só quero ser bem breve também aqui nas minhas falas, já está tarde, 10h30. Agradecer aos vereadores amigos aqui pelo voto, né? Porque entenderam realmente da situação e
A gente vem passando aí dias difíceis, realmente. Eu, principalmente, com a minha família, minha esposa, minha mãe, meus irmãos. Quando falei aqui de ameaça, uma das ameaças era essa, e vim segurando realmente, e a situação não é fácil. Eu sou cidadão juarense desde 1985. Tenho respeito para a cidade, e tenho respeito por todos. Fui eleito pela população para representar, e estou aqui representando. Não vou deixar sujar meu nome, nome da minha família. Não vou deixar caluniar minha família. Meu nome, eu quero respeito, respeito. Estou com a minha carteira de trabalho aqui, ó. Sou cidadão trabalhador aqui, ó. Está assinada, graças a Deus está assinada. Trabalho, trabalho, honro a minha empresa que eu trabalho. O primeiro emprego que eu tive aqui foi no cartório. Tó, o Tó, o Israel, o Mirão, deu uma chance para mim. Meu pai tinha acabado de falecer em 87, nós estávamos tudo perdidos. Eu tinha 12 para 13 anos. Honro a minha vida, major, coronel. Meu nome. E não é qualquer um que vai ficar sujando meu nome, não. E me ameaçando do jeito que está me ameaçando na rua, não. Eu quero respeito. Respeito. Respeito pela minha família. E quando eu peço respeito pela minha família, eu estou pedindo respeito para vocês também. E fui eleito para honrar o que eu tenho aqui. Agradeço de coração, realmente, todos aqui, meus amigos aqui, que entenderam e sabem da minha vida e conhecem a minha história. E peço respeito também a muita gente nessa cidade, não é pouca pessoa que não. Acho que vai ficar tacando lama na cara dos outros e falando o que quer. Não vai ficar mais. Tem que respeitar as pessoas, gente. Parar com isso. Parar com isso. E chegar ao ponto de respeitar essa casa de leis aqui e saber do que nós estamos fazendo. Nós falamos aqui, a vereadora Uliana, a Marta falou, Marquito, o Hélio Castão falou, nós passamos o ano inteiro sofrendo. Sofrendo. Pedindo, falando, citando problema, apontando os erros. Mas nós não fomos ouvidos, senhor presidente. Nós não fomos ouvidos, vereador Chico. Infelizmente. Eu estou aqui fazendo um desabafo mesmo. Espero que acabe isso aqui. Acabe, acabe isso. Nós não merecemos uma cidade do jeito que está. Eu quero uma cidade digna, melhor. Todo mundo quer. Todo mundo quer andar bem na rua. Eu fui candidato para isso, para trabalhar para o povo e ter a cidade melhor que eu quero. Tive sim um lado político. Estou sendo relator de uma CPI. Desde quando votou a CPI, eu já venho sofrendo isso aí. E agora não foi diferente, o vereador Uliane falou. Depois que nós apresentamos o primeiro relatório, as ameaças aconteceram. E chegou essa primeira aqui, ó. E eu estou sabendo que vai chegar dos outros demais colegas aqui. Conversa fiada. E parem de conversar fiado na rua e vão caçar o que fazer e trabalhar. É isso que o Jora precisa. E nós estamos aqui para isso. E eu quero continuar fazendo isso. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Continue vindo aqui. E outra, também foi pedido da minhas VI, da minhas diárias aqui. O cidadão que quiser pedir, foi também chefe de serviço da prefeitura e foi dispensado. Pediu também. Se ele quiser, pode vir conversar comigo que eu entrego na mão dele. Tá aqui, ó. Pode vir buscar. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite. Continue contando com a gente aqui.
Quero agradecer imensamente a Polícia Militar, em nome do Tenente Machado, Tenente Anderson, Tenente Leonardo, de todos os polícias militares que estão aqui conosco, obrigado pela força, pelo apoio. Isso aqui é para a gente fazer uma harmonia boa, harmonia democrática, igual aconteceu hoje, em ambas as partes, um respeitando o outro, que vamos continuar trabalhando. Agradecer a imprensa local, agradecer a presença de todos vocês que estejam aqui e que participem conosco, que venham conosco participar nas sessões da Câmara, convidar todos vocês que na próxima segunda-feira nós estaremos aqui às 19h30, presente aqui. Mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.